Pô, não, cara, ele lutava artes marciais.
Eita. Eita, pera aí que tá dando uns blubs buticos, hein?
Caralho, meu irmão, o que tá acontecendo nessa porra?
Você foi invadido aí pelo vírus do Charlie Brown.
Exato. Tchau, 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 aí, ó, pai. Deixa isso aí, não corta isso aí, não.
Tá no ar mais um podcast Locadora, mais uma vez, né, sendo que a gente teve uma semana sem aí, mas, bom, ninguém reclamou, então tá de boa, né? Então, estamos de volta aqui e dessa vez vamos trazer um tema muito bacana, muito sincero, que é jogos de filmes.
De adaptações cinematográficas, vamos fazer mais bonito, né? Jogos de adaptações cinematográficas.
Não, o jogo em si é adaptação.
É, o jogo adapta o filme.
Exatamente.
Então, contrário.
Isso aí, jogos baseados em filmes, olha, que coisa bonita. E já ouviram a voz de quem tá aí, eu sou Desgraça, e comigo aqui está o Bumo.
Se é baseado em filme, tenha medo.
Ô louco. O Kenô?
Nunca joguei jogo de filme bom.
E o sommelier de tudo?
E aí, tudo beleza?
Olha aí, que breve, que rápido. Então, vamos pra... Mas antes disso, os recadinhos, verdade.
Eu tava pensando em alguma frase e não consegui pensar.
Ah, é assim, velho. Sempre assim. Tem que... Isso aí tem que pensar, tipo, uns dois dias antes, assim. Putz, se eu falei isso aí, vai ser foda.
Eu nem penso, eu cuspo que vem na cabeça, não penso pra merda.
Então, os recadinhos aqui. Então, somos Locadora TV, temos um site lá, que é o locadoratv.blogspot.com. Também temos um Twitter. Qual que é o Twitter aí? Alguém pode me dizer?
@locadoratv.
Olha que bonito. Também temos o e-mail, onde você pode mandar o seu e-mail, ou sei lá o que não seja em spam, nem coisa parecida, que é o...
locadoratv@gmail.com.
E, por fim, cara, tem mais alguma coisa? Ah, tem o canal do YouTube, porra! Que a gente não tem o URL customizado ainda, estamos nos 70 e poucos seguidores, tá? Então, se chama a mãe, a avó, qualquer pessoa aí pra se inscrever no canal, pra gente chegar no 100 logo e ter uma URL customizada. Olha que objetivo mais medíocre na nossa vida.
Mas... Tá bom, gente que nem isso chega.
É bom, né? Bom, então, é isso aí, vamos pro tema da semana. Filme de jogos, eu acho que o exemplo principal que a gente lembra do mais antigo, assim, provavelmente é o ET, né? O infame ET. Assim. É o jogo desgraçado do Atari lá, que eu acho que já estavam fazendo, tipo... Já tinha a ideia na época, e muito antes disso, de ter videogame mais estável, assim, no meio do mundial, né? Porque eu acho que tinha antes disso coisa de pinball, né? Que, porra, pinball de filme, que era a coisa mais simples do mundo, só fazer uma maquinazinha ali e colocar uma temática. Ah, de volta pro futuro, quer dizer, de volta pro futuro não, que já é bem depois. Um James Bond da vida.
Sim, até depois. Eu mesmo já joguei uma máquina de pinball do 007, eu acho que era até o Chacone, não vou lembrar. Tinha aqui no shopping daqui. Então, realmente, tipo, eram as máquinas customizadas, assim, tipo, não era só, a máquina do jogo, mas a máquina, não, eles tinham uns gary-gary diferentes, tipo, no 007, se você tá jogando, vai ter uma hora que você vai acertar num ponto e vai ter uma parte que vai levantar os inimigos e você tem que jogar a bolinha nele pra ganhar mais pontos, né, então... Tem essas brincadeiras assim, de volta pro futuro, você tem que acertar em tal lugar, porque aí seria a representação dos 88 milhas por hora, né? Pra assim você viajar no tempo, muito, muito, muito entre aspas. Então, tinha essa brincadeira assim, mas realmente, acho que o primeiro, assim, pra lembrar de jogo de filme, realmente eu acho que é o ET mesmo. Não foi o primeiro que eu joguei.
Primeiro meio difícil ser, né? Que já tinha bastante coisa na época, acho que é o jogo do Indiana Jones e tal.
Acho que é verdade. Ele é mais pelo infame e pela história.
Exatamente, e a gente já vê aí que o exemplo provavelmente mais famoso e antigo que tu vai vir já na cabeça já é uma merda, né? Então, o que já diz muito do que vai ser, né? Muitas dessas coisas. No caso, a gente já vai pegar filme, né? Então, a gente tem até um escopo menor, assim, porque geralmente, pô, desenho até que tem uns jogos legais, assim, né? Tipo, desenho animado serializado na televisão, né? Mas filme, cara... Na minha infância eu joguei, tipo, diversas coisas, que, pô, né? É um negócio comum, tipo, meu Deus, tem, sei lá, o Rei Leão, né, daí, porra, tem a fita do Rei, já assiste o Rei Leão, criança, gosta da parada, daí tem o joguinho, daí tu joga o joguinho, E o Leão em si mesmo, eu não gosto do jogo, cara. Eu, tipo, nunca achei, nossa senhora, que jogo maneiro e tal. Eu lembro que, pô, eu chegar num ponto do jogo que, o cara, não tem graça. Tipo, eu fui jogar mais velho, a jogabilidade não, eu não acho bacana, né? Tipo, graficamente ele é bem bonito, né? Tem umas
pequenas
animação e tem até a fase lá, que é a parte da música do Eu Quero Mais a Ser Rei lá. Mas no fim, cara, é um jogo bem qualquer coisa. Mas eu acho que nem é bom falar do Rei Leão e coisas parecidas, porque a gente vai fazer o da Disney, né?
Olha aí.
Acho que filme live action, cara. Putz, eu lembro de jogos bons, cara.
Sim, é o não. Tudo. O grande ponto é a parada dos jogos de filmes, eles começaram a sair, pelo menos tive contato com jogos ruins de filme, a partir do... Não que não tenha nas gerações anteriores, mas a partir do PlayStation 1. A partir do PlayStation 1, começa aquele negócio de todo filme que sair, a gente vai e faz sucesso, a gente vai fazer um jogo. E aí já tinha aquele negócio que era aquele 3D que ninguém conseguia mexer direito, poligonal pra caralho. E, cara, sempre dava jogos merdas. Porra, um jogo horrível do PS1 que eu joguei, até eu rejoguei há pouco tempo, inclusive. Foi o jogo da Múmia, cara. O filme da Múmia do Brendan Fraser. Cara, esse jogo ele é horroroso, que ele não decide que tipo de jogo ele é. Se ele é um jogo de ação, se ele é um jogo de puzzle, se ele é um jogo de plataforma, porque tem momentos de jogo que do nada vira um jogo de plataforma. O cara... Tudo nele não funciona, tipo, é realmente bem pouco, assim, foi feito até pela Konami, inclusive. Konami que tava...
Tô louco, cara. Konami?
Sim, Konami que fez esse jogo, Konami tava lá na onda do Egito lá, né, cara. Já tava com o Yu-Gi-Oh! Encabeçado ali, e meteu esse jogo da Múmia. E, cara, o jogo em si não funciona, tipo, por exemplo, no Super Nintendo tem bons jogos, principalmente daqueles derivados da LucasArts, né. Por exemplo, eu gosto, acho que o Desgraça, se não me engano, que eu não gosto. Mas, pô, eu gosto muito dos jogos da franquia Star Wars. Tipo, porra, o Super Star Wars, Super Império Contra-Ataca, o Super Retorno de Jedi, pô, são jogos que eu joguei bastante, gosto muito deles, e principalmente, eles realmente te contam a história do filme. Logicamente que tem os exageros, né? Porque pra você jogar um jogo, ele tem que ter uma fase extensa, um número de horas legais. Então, tipo, por exemplo, ele não vai ser como o começo de Uma Nova Esperança, que é tudo muito rápido. Não, ele vai ter uma fase pro Luke achar o C3PO, ele vai ter outra pra achar o R2-D2, e aí acaba meio que criando uma parada escondida. Mas, tipo, são jogos legais, não são jogos ruins, são bem difíceis, mas são jogos legais. Outro também que é o próprio do Indiana Jones, que eu até recomendei pro Boom aí essa semana, né? Ele falou que nunca assistiu esse jogo.
Ah, mas é na mesma pegada, né? Sim, caso, inclusive. Aquele jogo meio plataforma normal, com uns golpezinhos, daí do nada vira um inferno, que aparece uns 50...
Cara, eu já joguei um pouquinho desse aí, é triste, cara.
Que
eu
isso,
tenho vontade, cara, de jogar aqueles point and clicks da LucasArts.
Ah, é, isso.
Aqueles
é
ali parecem ser legais. Agora, esse plataforma do Super Nintendo.
Cara, hoje tem dois, né? Tem um que é a adaptação do filme lá do Última Cruzada, e tem um que é um totalmente novo, que é aquele Segredo de Atlantis, sei lá, alguma coisa assim.
Não, peraí, o Segredo.
Tem um do Play 2?
Cara, nossa, não, essa tumba do coisa lá. Eu joguei esse jogo, cara, depois que eu comi. Eu fiquei puto que quando eu joguei ele, tipo, o menu que aparecia pra mim era o do jogo do PC. Tipo, então, todos os comandos, tipo, aperte o contra, eu, tipo, olhava pra manete, você tá de sacanagem comigo, né? E aí, depois que eu fui devorado por um jacaré e tive a morte mais escrota possível, eu larguei o jogo. Então, não vou jogar
essa. Peraí, esse do PlayStation 2, tu falou?
Sim, cara, eu joguei um do PlayStation 2, cara, que era assim, parecia até porte porco do PC.
Caralho, eu não sabia. Caralho, que era um jogo desses do Indiana. Eu conhecia só o Lego Indiana Jones.
Não, o Lego Indiana Jones é um bacana, cara. Esse, tipo, tem outro, que eu até acho que é mais ou menos essa parada que o Bruno falou. Indiana Jones e a tumba do... Indiana Jones e a tumba
tô do... Tô vendo aqui.
Na verdade, tem
cara, mais... Cara, eu acho que eu já vi esse jogo, cara. Puta merda.
O pior de tudo que eu baixei ele, né? Eu não comprei, né? Eu só comprei o DVD e queimei ele, né? Tipo, porra, cara, decepção. Tipo, escorreu uma lágrima do meu olho.
Pô, mas esse nem é o primeiro desses 3D. Eu lembro que tinha um do 64, que eu lembro que baixei um pacotão de... Um pacotão não, um pacotinho de coisas de ROM do 64 e emulador. Era o... Eu acho que era até aquele Project 64 lá, aquela bosta cheia de vírus.
Ixi.
Daí vinha, acho que era Indiana Jones in the Infernal Machine, alguma coisa assim. Eu nem lembro como era, mas, tipo, era horroroso, assim. Era, tipo, aqueles gráficos 3D porcão, assim, e, tipo, pô, já era jogo de 64, então a chance de ser uma merda já era grande.
Era gigante. Não, cara, o mais legal é que, tipo, por exemplo, tô vendo que o PlayStation 2, ele teve dois, né, teve a Tumba do Imperador e o Cajado dos Reis, né? E, tipo,
caralho, os caras investiram, né?
É, aí, tipo, você vê, pô, toda a parada de...
Step of the Kings.
Isso, toda a parada de coisa que tu vai ver, ah, The Killing Machine, tipo, porra... Nada a ver com Indiana Jones, né, cara?
Inferno
Machine, caralho. Tava, isso aí já devia essa época, a LucasArts já tava no foda-se, né? Ah, vamos fazer qualquer merda aí, depois a gente se recupera.
Caralho, mas, qualquer...
Se fosse lá, Inferno Machine era o próprio Nintendo 64.
Caralho. Não saiu nem pro PlayStation,
essa
cara.
Essa máquina infernal aqui, porra, fazer esse jogo pra essa merda.
Saiu pra Windows 64 e um port de Game Boy Color, cara.
Caralho, pra quê? Pra quê, cara? Pô, isso que é interessante. Como o Bumo falou, tinha uns point clicks do Indiana Jones que são interessantes. Ele já entra mais naquela vibe. A LucasArts gostava muito de fazer. Quando você tivesse uma tara do George Lucas também, que era de um universo expandido, né? Tipo, mais histórias daqueles personagens, mas não contando só o que tá no filme, né? Tipo, esse é o próprio, acho que o point click mais famoso do Indiana Jones, acho que tem três ou dois, sei lá. É o Segredo de Atlantis, eu acho, alguma coisa assim.
É o Fate of Atlantis.
Isso. E tipo, a galera elogia pra caramba esse jogo. Tem muita gente que pede pra ele ser relançado, né? Já que aí relançaram o Grim Fandango, uhum, o Full Trotter. Pô, por que não esse do Indiana Jones? A gente nem sabe por quê, mas...
É que esse é na pegada de Adventure, tipo, Monkey Island e essas coisas. Eu acho que tem até uma personagem feminina no jogo que meio que é a cara de outra personagem do Monkey Island, assim, que, né, os caras criativos pra caralho na época, então... Mas eu sei lá, cara, eu não joguei esses jogos de Adventure aí, eu só joguei os outros da LucasArts, então não faço muita ideia.
Mas os outros da LucasArts, pelo menos que eu joguei de filme, eram bons. Não em todos, né, logicamente.
Pera aí, teve outro de filme?
Cara, eles investiram pesado em jogos de Star Wars. Pô, Star Wars.
Sim.
Star Wars é filme, né, bicho? Porra, Star Wars...
Não, mas é que eu pensei que tava falando de tipo, esses point and click.
Não point and click, sim. Jogo em si mesmo, cara. Por exemplo, o Star Wars, ele teve jogo no PlayStation 1, todos eles horrorosos. Apesar de eu gostar do Jedi Power Battle, mas a galera que odeia, né, acho que ninguém no locador gosta desse jogo.
Cara, eu lembro de jogar quando era pequeno, assim, eu não conseguia, eu fui usar um Game Shark, a última fase era infernal, cara, mas eu podia ser ruim, não, eu joguei ele no Dreamcast, eu acho, se não me engano, eu consegui a ISO dele do Dreamcast, eu fui jogar e, tipo, não é legal não, cara.
Ah, cara, eu tinha um CD, eu jogava, eu acho que ainda tem, inclusive, aqui, deve estar aqui guardado na gaveta. E, cara, pô, jogava pra caramba, jogava com meus amigos, e a gente se amarrava, cara, jogar o jogo. Assim, logicamente, tem uns bugs do caralho, mas era um jogo divertido, principalmente.
Problema é esse aí.
E o grande problema é que ele... Problema não, mas o grande diferencial é que eu também tenho o jogo do episódio 1, Star Wars. E cara, ele era totalmente diferente. Cara, o jogo do... Eu já vi o Boom aí, já falava... Cara, o jogo do episódio 1 de Star Wars, ele é digno do filme. Tipo, se você acha Star Wars episódio 1 uma ameaça mortal, um filme merda, você pode ter certeza que o jogo garantiu total semelhança a ele, cara. Porque o jogo é horroroso. Tipo, nada funciona. Eu não sei como eu zerei esse jogo 5 vezes. Você viu?
Nossa senhora, meu irmão. Caralho. 5 vezes. Sim.
Acho que eu puxava. Eu já contei que tinha vezes que eu pegava séries de jogos assim que eu gostava e jogava. Star Wars era uma delas. Então, tipo, eu pegava, vou jogar o jogo do episódio 1. E, tipo, o jogo era um martírio, era uma merda, mas eu jogava, cara. Inclusive, em um desses zeramentos eu consegui o rank mais alto dele, que é o Jedi Master, né? Tem lá a questão do tempo. Tipo, e o jogo é muito... Nossa. Cara, o jogo é tão ruim que a versão do PlayStation 1, ele tem uma maneira de salvar ele, é save state, cara. Juro pra você. Você aperta pause, vai lá em save e ele salva o jogo no ponto onde você tá. Cara,
pô, deve ser porte de computador isso aí, cara.
É computador que tinha essas liberdades, assim, você dá um F5 ali e salvar onde você tivesse.
Caralho, cara.
Aí você ia se fudia, botava em um lugar errado e salvava quando você morreu, né?
É, já aconteceu muito, cara. Porra, o pior de tudo desse jogo é que, tipo, como vocês me falaram, ele tinha uma versão PC que até bonitinha por assim dizer, né?
Bonitinha é mais ordinária.
E a versão do PlayStation 1. Cara, a versão do PlayStation 1, tipo, parecia que tudo tinha sido mastigado, cuspido por algum cara. Muito, né, ué?
Porra, mas os muitos jogos do PlayStation 1.
Não, mas caralho, você procura, cara, é absurdo, cara. O gráfico do Star Wars episódio 1, cara.
Cara, pior que surpreendentemente a gente entrou nesse assunto de Star Wars. Porra, cara, no episódio 1 eles tiveram muito investimento de... Ah, vamos fazer jogo de filme, né? No caso que... O episódio 1, ele teve 3 jogos, né? Se tu for pensar que... Quer dizer, não sei dos Game Boy Advance, coisa parecida. Quer dizer, o Game Boy padrão, no caso. Mas, pô, teve o Podracing, né? Que provavelmente deve ser o melhor dos 3, né?
Por aí. Não, o Podracing, ele fez um sucessinho, cara. A galera até hoje... Paga um pau foda pra esse jogo. A galera gosta.
Fizeram até um remake desses, assim, de Real Engine, um dia desses aí.
Pô, cara, ele teve uma continuação pro PlayStation 2 que eu nunca joguei, que é o Racing Revenge, né, cara? Ele teve, então, tipo, é... Ele teve até a versão Mario Kart, cara, pro PlayStation 2. Então, tipo, você vê, o jogo fez um sucesso legal. Tipo, a galera tem muito carinho pra esse jogo.
Isso me. Aí eu falei, a gente já tá queimando pauta também do programa de jogos de Star Wars. Mas eu lembro que eu falei de episódio 1, pô, mas o Battle. Caralho, o nome desse jogo é muito escroto. É Star Wars Galactic Battleground, o Age of Empires de Star Wars. Sim, né? Sim. Ele pega a trilogia clássica, mas o episódio 1, né? No caso, que era o que estava na época. E aí você pode jogar com os incríveis. Como é que era o nome dos bichos lá? Os sapos.
Os Gungans.
É isso. Os Gungans, que, pô, eu achava da hora as unidades dele, cara, apesar que depois... Vai ver no filme aqueles sapos escroto, aqueles seres morrendo, né? Mas, pô, no jogo era bacana, né?
Não, pô, esse aí era legal. Tipo, o Star Wars, ele fez muito isso, né? A gente vai lançar jogos próprios e também vamos lançar cópias descaradas de outros jogos. Então, você tem o Age of Empires, do Star Wars, tu tem o... Eu falei, tem o Mario Kart do Star Wars. O próprio Battlefront, né? Que é o Battlefield do Star Wars, né, cara? Então, tipo, o Star Wars, ele conseguia até um certo... manipular bem a franquia, tanto com jogos originais, quanto com jogos copiados de outros. Mas, cara, um aqui de Star Wars que eu quero destacar antes da gente ir pra outro jogo de filme ruim, acho que é um que todo mundo com a gente já discutiu desse jogo no locador, que é ele tem uma ideia parecida com esse jogo do episódio 1, né, que o grande foco do jogo é você ficar fazendo barganha com gente na fase, né, que é o Star Wars Yoda Stories, cara. É um jogo que você joga com o Luke, ele tem visão de cima. E, cara, nada nesse jogo funciona. Ele saiu pra tudo. Ele saiu pra Game Boy, ele saiu pra PC, ele saiu pra o raio que o parda. Cara, o jogo é horroroso, cara. O jogo ele não acrescenta nada no canone do Star Wars. Ele começa com o Luke em Dagobah, aí o Yoda, por algum motivo, manda ele pra Tatooine. E aí, em Tatooine, ele encontra o Han Solo que tá capturado. E aí, toda a fase é isso, sabe? Se você tem que conseguir alguma coisa, você tem que rodar aquele mapa todo... Pra simplesmente trocar tudo pra no final você conseguir resgatar o objetivo, cara. Esse jogo é muito.
Cara, é isso mesmo aqui, tipo, é o jogo na janela do Windows.
Sim, você pode jogar online.
Ah, cara, acho que o John Tron jogou esse jogo, cara.
É uma telinha, aí tem um painel do lado aqui, aquela janela cinza.
Cara, parece aquele jogo que tu arruma em, tipo, CD de 20 mil jogos de Flash, saca? Sim, daí sim. Tu vê, tem um de Star Wars que é isso aí.
Não, inclusive hoje em dia, porque eu não sei o que, alguma alma demoníaca, talvez o diabo em pessoa, deva, ou o próprio Jorge Lucas, que é tipo um equivalente.
Acho que você já tinha falado desse outro história, porque eu vi que ele saiu pro Game Boy Color.
Sim, foi a versão que eu joguei.
Eu não tinha visto isso do Windows.
Foi a versão que eu joguei. Tipo, esse jogo você consegue jogar ele, se você botar ele no seu navegador, e outro Stories Online, você consegue jogar ele no seu navegador, cara. Alguém portou essa merda pra navegador, porque eu não faço ideia, deve ser algum método de tortura de Guantanamo, não sei. Mas tá lá pra se você quiser se torturar, quiser sentir o gosto de merda na boca, você pode jogar esse jogo aí, outro Stories, você acha. Você não precisa baixar o emulador, você vai jogar, cara. E o pior é que uma vez eu fui jogar no navegador, cara, eu achei uma versão que era colorida ainda, tipo, o maluco perdeu tempo pra colorir esse jogo.
Isso aí,
cara. Esse jogo não merece isso aí. Cara. Tipo, é muito ruim, tipo, é um jogo que você tem que esquecer, cara. Ele é, tipo, é digno da época do Atari.
Essas coisas acontecem que não, porque o mundo tá muito bom.
Equilibrar.
Precisa lembrar um pouco como é que é sofrer, entendeu?
A teoria do yin yang, né, cara? Tem que se manter um...
Isso, tem que manter exatamente. Equilíbrio,
então,
né,
então, basicamente, a gente tem que ter uma guerra nuclear pra fazer jogo de filme bom.
Ah, porra.
Eu lembro bem do Poderoso Chefão.
Ah, do Play 2?
Jogo pra PlayStation 2.
Ah, uma hora sim. Eu vou parar pra jogar esse jogo, cara, porque eu acho ele legal também.
Pô, eu joguei demais.
Eu não consigo avançar, tá ligado? Eu fico jogando aí, chega uma hora que eu paro e deixo ele lá.
É que o negócio é que, cara, esse jogo no mundo aberto de Play 2, geralmente eles tinham um negócio que era muito repetitivo e acabava enjoando. Mas eu lembro de jogar demais, nossa, tipo, tinha as armas douradas, dava pra tu liberar, eu acho que eu peguei quase todas, se não me engano, daí... Porra, tipo, as armas douradas eram roubadas pra cacete, matava os caras num tiro só, coisa assim. Ele só tinha um negócio meio estranho, que o jogo, só dando um contexto como ele era, que ele é meio que um spin-off, né, da história, onde que... Ah, tem esse boneco que tu cria aqui, que ele era filho de um padeiro, que era protegido pelos Corleone, aí... Teu pai morre, só que daí tu fica sob proteção do Corleone, né? Daí tu acaba virando lá um dos capanga dele e tu tem um envolvimento maior na história até tu virar um dos picões da família grande lá.
Virar um capo.
É, virar um capo, coisa assim, né? Aproveitando que Jojo ainda tá... Não esfriou ainda. E o legal do jogo é que tinha essa parada toda do mundo aberto e tal, tu se envolver com o filme, daí tinha os modelos dos atores. Eu acho que só não tinha o modelo do Al Pacino, que o Michael Corleone era totalmente diferente porque ele tava fazendo o jogo do Scarface. Daí tipo, ah, tá aqui o Michael Corleone, daí tipo, nossa, o boneco.
É mesmo? Foi isso?
Se não me engano, é por isso. E eu lembro que tinha um papo que essa foi a última performance do Marlon Brando antes de ele morrer, sabe? Então, tá lá ele falando assim, não sei o que, né? Porque já tava na hora de morrer. Mas o jogo, eu lembro que ele era bacana, mas uma coisa que me irritava é que ele tinha um combate melee e o melee era feito no analógico, no analógico direito, no caso.
Putz, cara.
Ele tinha que meio que ficar puxando pra frente pro boneco socar, assim, daí, putz.
E eu não sei, cara, ele tem um negócio assim que parece que ele é meio acelerado, sabe?
Uhum.
Ele, você dá uma corridinha assim, parece que acelera o vídeo do cara correndo nos
bagulhos. É, assim, tipo, Benny
animação. Hill, tá ligado?
Aham, uhum. Era algo meio estranho pra pensar assim, mas, pô, era bacana, tipo, ah, tu chegava na loja daí, pô, a gente podia te dar uma proteção aqui e tal, tu chegava na loja que provavelmente já era protegido por outra família, que era meio isso. Esquema do GTA, né, que tinha as gangues lá, daí
tu ia chegar... o cara e tal.
Daí tu começava a bater, quebrar, lá, daí o cara, não, quebra minha loja, não sei o que lá, daí, ah, mas você não vai pros Corleone então, cara, daí, não, eu vou, daí eu acho que tu podia bater no dono, assim, podia, sei lá, bater a cabeça dele na vidraça, era mó da hora isso aí,
cara. Foda, cara, maneiro, pô.
Tem um 2, né?
Tem o 2 que dizem que é uma foda.
Como tudo, né? É como filme, né? Inclusive.
Tem o 2. Aí tem o 2. Não, eu gostei que falou. Tem o 2, né? Tipo, um minuto de silêncio, né?
É, que o 2 eu lembro que. Acho que é 2008 ou 2009 que saiu. Eu lembro que tinha um hypezinho na época. Tipo, o primeiro é legal e tal. Daí saiu. Acho que eu não vi ninguém falando assim. Ah, esse jogo é bom, ponto. Não. Pô, legalzinho. Ou é ruim mesmo. E é isso. Eu nunca cheguei a encostar nele. Mas acho que pra quem quiser testar ainda, tem eles pro PC, né? Então, só tu escavar em algum site que tu acha um torrent e tu tem pode jogar os dois.
Tradução também. Quem for jogar no PC.
Olha aí. E se não me engano, eu lembro de ouvir uma história que parece que, ah, o teu boneco do primeiro jogo, ele morre no início, assim, tipo, acontece um atentado lá e depois vem um boneco novo, se não me engano. Então...
Show.
Coisa de Mafia, normal.
É, o Mafia mesmo, no Mafia não tem um, tipo, o Mafia 2 e matam o boneco do primeiro jogo. Já no primeiro jogo eles matam já, mas acho que depois eles repetem essa parada.
No segundo, se eu não me engano, eles fazem você com o personagem principal do primeiro jogo, né? O personagem principal do segundo jogo, mostrar ele que matou o cara do primeiro jogo pra dar aquele impacto, né? Porque, caralho, o novo protagonista matou o antigo. Cara, vocês falam assim de jogos, desses filmes mais... Normalmente o padrão é sempre você pegar mais esses filmes blockbusters, né? Que, porra, ação, aventura e não sei o quê, e fazer um filme. Vocês falando desses jogos do PlayStation 2, eu lembrei de um jogo de filme que eu joguei, um filme que eu adoro, que eu acho que é considerado um filme cult, né? Que é o Clube da Luta, né, cara? Porra,
tu jogou isso, cara? Caraca.
Cara, eu gravei esse CD, cara. Tava na época de qualquer merda que eu falei, caralho, o jogo do tal, vou gravar. Comprava o DVD ali no Tio da Esquina, fazia aquele download que demorava 3 dias, né? Você baixa aquelas 20 partes todas, descompactava. Putz,
que... 20 partes em zip que tu tinha que descompactar certo. E às vezes os caras não faziam o caminho certo, sabe? Depois colocava tipo 1, 2, 4. Daí tipo, putz, tinha que ir lá renomear tudo.
Sim, cara. E quando botava a senha, a merda que era.
Saudoso Rapid Share.
Verdade.
Boa, bons tempos.
Ou no Mega Upload. Cara, eu tava lembrando esses dias, esses bagulho que sumiu. Tipo, acho que era Fire Cloud, aquele do Jacaré. Porra, cara.
Não, Jacaré eu acho que ainda tem, cara. É, o Rapid Gator eu acho que ainda tem, cara. Só que é muito ruim. Eu acho que tem, mas é muito ruim.
Tem uns que pioraram, tipo, nossa, antes tu baixava rapidão, daí começaram a encher de propaganda, daí demora um ano pra tu conseguir o link.
Ah, o fodão, como se falaram, o Mega Upload, né, que ele tava ficando tão grande que o FBI derrubou, né?
Cara, eu tava falando na Basílica isso esses dias, que coisa absurda, né, tu pensar que isso ocorreu, tipo, cara, o site de pirataria ficou tão grande que eles entraram na casa do maluco, ele se escondeu dentro do cofre dele, com uma arma, que caralho, a humanidade é um negócio, né, cara, pelo amor de Deus.
Sim, cara, pô, eu lembro que tinha um maluco que tinha um acervo foda, no site de Star Wars, o cara tinha um acervo foda de Star Wars, tudo hospedado no Mega Upload, e eu não sei por que a carga de água, o cara não tinha um backup dessas merdas, não me pergunte por que, ele não tinha, ele tinha todos os jogos, ele tinha todas as HQs, tipo, cara, era um acervo foda, acho que o nome era até as Cavernas do Rush, uma porra dessa, assim. Aí quando rolou esse ataque aí ao Mega Clube, cara, ele perdeu tudo. E aí depois ele tinha um podcast, ele todo triste no podcast. Aí, infelizmente eu perdi, não tinha um backup de nada, não tava esperando isso acontecer. Eu voltando esse jogo do Clube da Luta, primeiro, logicamente, se você vai fazer um jogo sobre o Clube da Luta, logicamente você vai fazer um jogo de luta.
Você não pode falar do jogo do Clube da
Luta. Exato. E cara, aí o jogo ele tem essa ideia do jogo do Poderoso Chefão, que você cria o seu personagem, olha aí, coisa de customização, desgraça, que adora, né, botar o seu bonequinho de cara deformado, porque nenhuma cara tinha um formato, né, cara, era tudo coisa. E aí, esse personagem do... Caralho, tinha um esqueleto nesse jogo? Parabéns. Caralho, eu não sabia dessa, cara.
Eu vou baixar essa ISO agora aqui.
Baixa.
Não, é que tinha um esqueleto que esse jogo... Eu até lembro de falar no podcast do Mortal Kombat que esse foi o jogo que meio que teve aquelas coisas de X-Ray, né? Que quando dava uma porrada muito forte, mostrava o raio-x da parada.
Não, é a finalização dele.
Esqueleto.
A finalização.
Ah, era a finalização?
Se você segurasse, acho que L1 e apertasse um dos botões, sei lá, tipo, ele quebrava a perna do cara, quebrava o braço, quebrava alguma coisa. Tipo, o jogo ele tinha ideias legais, mas tipo, o combate dele era muito ruim. E principalmente, cara, a história do jogo, o gráfico do jogo era uma merda, cara. Personagem parecia com nenhum deles, tipo, ele não tinha vibe nenhuma do filme, ele realmente era só um jogo de luta genérico. E cara, tipo, não é um jogo que sobressai, cara. O único personagem bom era o teu personagem que você montava e o Tyler Durden, né, cara, que eram os únicos assim que eram os caras que tinham um movimento maneiro, cara. Tipo, o personagem do Edward Norton lutava wrestling, cara. Tipo, não, cara, esse cara é um magriça do caralho. Sim. Como esse maluco luta wrestling, cara? Não exige isso.
Pô, ele podia fazer a luta livre, né, cara? Que nem Rei Mistério, lá ficar girando no teu redor do
corpo. Caralho, cara, o jogo era muito ruim, cara. Não, e, tipo, eu zerei, cara.
É aquele tipo de jogo que é feito só na incompetência, né? Porque, pô, o jogo é que eles lançam meio que... Antigamente, no caso, né, que tinha mais disso. Que, o filme vai lançar e então eles meio que fazem um jogo nas pressas ou coisa parecida. Tipo, não, esse jogo saiu uns 6 anos depois do filme.
Sim, bem depois, cara. Acho que ele é de 2006, o filme é de 99, porra dessa, assim.
Porra! É, caralho, não
se
faz
sentido. Sei lá, às vezes é até coisa pronta que os caras já têm ali, tá ligado? E aí os caras botam um skin ali pro
filme. O que eu acho mais audacioso desse jogo é que ele tem um plot twist, né? Porque, como falei, você cria seu personagem. E esse seu personagem, eu acho que ele tinha... Ele, por algum motivo, que eu não lembro qual, ele tinha que se filtrar no Clube da Luta. Só que aí, durante a infiltração... Ele começa a gostar, né, do Clube da Luta, e aí a busca dele é pra achar o Tyler Durden. Aí você vai passando por vários momentos do filme, né, naquela visão daquele personagem, até no final você encontrar o Edward Norton. Não tem o personagem do Brad Pitt no modo história, né, porque como a gente, se você não sabe, vai tomar o spoiler agora. O personagem do Brad Pitt não existe, é uma alucinação do Edward Norton, né, a personalidade dele. E aí nisso o jogo terminava com você espancando o Edward Norton. O Edward Norton, ele teria... mais ou menos conseguido, impediu o Tyler Durden. Só que no final, como você viu no filme, né, os prédios explodem. E aí o plot twist do jogo é o quê? Que quem explode os prédios é o seu personagem do jogo, cara. Tipo, é ele que aperta o botão, é meio que você fica, caralho, olha só, tá tudo interligado. Tipo, só que é muito porco a maneira que é feita, cara. Rola toda aquela cena final do filme e no final tá ali seu personagem só olhando, assim, ó. A cena lá do Edward Norton abraçando a Helena Bonham Carter. Aí depois disso ele, tipo, ele só aperta o vou apertar o botão e explodir tudo. Ele explode tudo e acaba o jogo. Tipo, vai dizer, olha como ele é conectado ao filme, cara. Porra.
Cara, isso é muito bizarro. No PlayStation 2 teve muito filme tipo, muito jogo baseado em filme. Só que, tipo, filme velho, né? Que nem, pô, teve clube velho dentro da época, né? Que, porra, teve o Clube da Luta, teve Scarface, teve o Poderoso Chefão, teve o The Warriors. Tipo, caralho, de onde veio essa modinha, assim, do nada?
É, eu acho que foi muito que deve ter tido o primeiro jogo. Creio eu, vou chutar que foi o Poderoso Chefão, que deva ter feito um bom sucesso. E aí, cara, eles começaram a reviver essas licenças desses filmes pra fazer, né? E realmente grande parte deles são jogos medíocres pra caralho, tipo, de ruim. Mas você falou um bom, cara, o The Warriors era um jogo foda, cara.
Eu lembro dele aqui, do caralho esse jogo.
Sim, cara, o The Warriors, ele é feito pela Rockstar, né? Pela Rockstar, sim. Eu não lembro qual divisão agora, que era aquela divisão. Não era a principal, não, era aquela divisão de jogo.
A Norte, Rockstar Norte.
Eu acho que é isso, uma porra dessa, assim, até que fez o Red Dead Redemption, se não me engano. Revolver, se não me engano. E, tio, cara, o The War, ele é, já numa época que os jogos de porrada eram hack slash, caralho, o The War, ele era um beat'em up, pra mim, pelo menos, eu considero ele um beat'em up, e, pô, um beat'em up do caralho, cara, ele conseguia ter uma jogabilidade foda, personagens variados, cara, golpes variados, tipo, porra, você jogar com o negão lá que no filme, sei lá, tem 5 minutos de cena e depois ele morre, né? Porra, era foda, cara. Os personagens eram muito bem feitos, eram inclusive a história do jogo, eu digo. Pelo menos pra mim a história do jogo é melhor que do filme, porque ela é bem mais completa, né? Ele mostra como que os Warriors se formaram, as horas que antecederam o incidente do filme, né? O que levou até aquele incidente do filme, e você depois jogava a parte do filme propriamente dito. Então eu fiquei, caralho, esse filme deve ser foda. O jogo é do caralho, altas porradas. Aí eu fui ver o filme. Caralho, é sério que alguém
disse
isso? É, o filme é só mais correria deles, correndo na galera, se escondendo e tal.
Correndo na galera e o cara dando tapa naquela menina, né? Aquela mulher de malandro do caralho, né? Porra.
É, a menina do Ruas de Fogo. É ela, velho. Acho que ela é irmã do carinha lá do Cold.
O cara gostava dessa atriz, né? Puto que pariu, tem. Mas, pô, o do Warriors eu lembrava que o esquema de missão dele era legal, cara. Que não era tipo, faça, vai lá só dar porrada. Às vezes a porrada eventualmente acontecia. Tu vai pichar a quebrada dos outros mano lá. Daí tu picha, daí do nada desaparece, tem que entrar na porrada. Ou que nem vem os caras do baseball lá, que eles são o equipamento mais reforçado, né? Daí, putz, fudeu. Daí, pô, a missão é só tu correndo assim, por tipo, uns 30 metros pra fugir dos caras. Pô, era bacana.
Ele tinha uns scores também, né? Tipo, a fase, você tem que fazer bater em tantas pessoas, fazer tantas ações, e aí você vai ganhando uns pontos. E esses pontos eu não lembro, vai ser serviam pra upar boneco, pra upar
eu
a base,
tinha. Uma coisa legal que a base, né? Que era meio que tu tinha um hub world lá, que dá pra sair pra fora. Eu lembro que tinha a mulher que ficava falando do rádio, que era coisa do filme também, né? Que era um detalhe bem bacana. E tu podia meio que treinar no saco de areia lá, dando porrada pra aumentar os stats do personagem.
Não só isso, você podia também montar a sua própria gangue, né, cara? Que você ia liberando os personagens durante o jogo, né? Inclusive com esses pontos também seria pra comprar personagem. E aí você podia montar a sua gangue, assim. Tinha um amigo meu que ele montou a gangue... Como falava, cara, gangue do FBI, será que era só os caras de terno? Só policial de terno.
Que elegante.
Só policial de terno. Cara, tipo, o jogo era muito bom. Se não me engano, ele era um dos poucos jogos de PlayStation 2 que tinha um modo online, né? Pra você... Eu acho que ele tinha, se não me engano, um modo
nem
online.
Sabia, cara.
Eu acho que ele tinha. Porque ele tinha... Dá uma confere aí, eu posso estar falando merda aí, mas eu acho que ele tinha, assim, pra você poder montar esse time e poder jogar online. Ele tinha uns modos de jogo, assim, bacaninha também, de minigames, né?
Pô, era um jogo bem completinho dentro dos padrões, né, de antigamente, de ter esses modos de jogo e mais uma campanha cheia, assim, que servia de prequel e também os eventos do filme, né, cara, era, porra.
Você podia comandar os caras também, você acha que você apertava o R2 ou o L2, não lembro, você podia mandar um comando com... analógico direito, você podia pegar a arma, sei lá, um personagem dropasse um chapéu, você podia pegar o chapéu do cara e colocar na cara.
Caralho, pode crer, pode era crer. Foda, cara.
Não, não só isso, acho que tinha, eu não lembro agora se era só uma missão, mas eu acho que tinha como seu personagem se drogar e ficar doidão, cara. Tinha uma... não,
eu lembro que um dos buffs do jogo, que às vezes do nada tu podia cheirar alguma coisa, daí do nada ele ficava doidão, assim, devia dar um
doidão.
Ah,
verdade, verdade, cara, a barra enchia, você apertava um botão, o bicho ficava frenético.
Acho que era êxtase, alguma coisa assim, que dizia que era êxtase, daí tu, do nada, ele cheira uma, fica doidão e começa a dar porrada e ele não toma stun quando leva porrada, sabe? Então...
E a coisa assim, que eu achava mais fenomenal nesse jogo era as finalizações, né? Porque cada personagem tinha sua finalização própria.
Pode crer, cara.
Tinha sua finalização própria e também tinha sua finalização com armas, cara. Tinha um que o maluco, porra, pegava a garrafa quebrada, fiava no peito do maluco e rodava, cara. Tinha falado, caralho, maluco!
Caralho,
tinha umas paradas muito escrotas, cara. Era realmente um puta jogo de filme. Um jogo que supera o filme tranquilamente.
Caralho, né? Tipo, a versão. É basicamente o Yakuza ocidental, quase isso aí, cara.
Porque... Sim, eu acho que ele se compara mais ao Yakuza que o GTA,
cara. E lembrando aqui como era o jogo, cara. Pô, eles basicamente pegaram um monte de sistema que era do GTA San Andreas e do Bully, né, cara? Que nem essa coisa de comandar as ganguezinhas, tipo, ordenar eles. O Bully tinha esse esquema de pegar a arma na rua, dar porrada nos outros, pichar. Então, pô, era o que a Rockstar sabia fazer, só que feito pra um gênero um pouco mais diferenciado, assim. Então, pô, realmente, cara, esse é um jogo que eu queria comprar ele na porra da PlayStation, no PlayStation 4, né? Só que a merda da Rockstar não dá um desconto abaixo de 50%, esses cornos. Caralho, mano, cara.
A última acho que tava R$27 o negócio.
Só, gente, a última não, é só sempre é 40 esse,
e poucos, cara.
Ele é o Red Dead Revolver, tipo, pô, eu quero jogar esses jogos de novo aí no PlayStation 4, daí não, a gente não vai dar acima de 50% de desconto. Pô, então vai tomar no cu, Rockstar, caralho, cara, jogo velho, meu.
Sim, cara, porra, não rola, cara.
Jogo clássico, desgraça, respeito. Ah,
jogo clássico, pô, tá de sacanagem, cara. No PC eu consigo GTA 3, sei lá, por uns R$10, cara.
Mas no PC você consegue tudo de graça.
Ah, tem essa, rapaz.
Concorrência no PC é grande.
Pois é.
O Daisha mandou no Rio.
É. Chuve. Cara, vocês falam tanto no PlayStation 9, mas, pô, tinha jogos. Tinha muito jogo ruim, é claro, né? Mas, pô, eu lembro de dois jogos especificamente muito bons do Super Nintendo. Quer dizer, muito bons é um exagero, mas bons, que aquela coisa, tu vai jogar do nada. Pô, esse jogo aqui baseado no Demolidor do Stallone aqui, pô.
Não, esse jogo é uma merda. Não, você vai dizer que esse jogo é bom?
Não, pô, esse jogo era decente, pelo menos na minha concepção.
Não é. Rapaz. Então não joga Liga Novo, não.
Ué. Eita. Então, deixa eu falar do outro, que era o True Lies, cara. Pô, o True Lies do Super Nintendo era maneiro, cara. Já que vocês vão me matar aí se eu ficar falando...
Não, pô. A gente não vai te matar.
Não. Tipo, cara, eu lembrava... Agora não, mas eu lembrava que era um jogo bacana, assim, quando eu peguei, assim, pô, baseado no filme, né? Tipo, era...
Aliás, um dos melhores filmes de Stallone.
É? Crítica social, sim, crítica social esse filme, cara. Ninguém notou.
Melhores filmes do filme. Stallone e melhores eu filmes adoro. Wesley Snipes e dos melhores filmes da Sandra Bullock. Cara.
verdade.
Concordo. De música no Fantástico.
E um dos melhores filmes do Rob Schneider.
Peraí, Sandra Bullock ou Jamie Lee Curtis?
Não, tô falando no Demolidor, né? Jamie Lee Curtis, é no outro lado.
Demolition Man, no Lies é que é a de Jamie Lee Curtis. Cara, só rapidinho falar do Demolition Man, né? Que eu sou grande fã desse filme, adoro esse filme do Stallone, tipo, acho ele sensacional. E aí eu sempre ouvi falar bem do jogo, tipo, como desgraça tá falando aí. Porra, muita gente elogia ele. Tem podcasts aí dedicados para o quanto esse jogo é foda. Então, tipo, eu fui na fome, achei a versão traduzida do jogo, hein? Porra, peguei a ronzinha, tipo, caralho, vou jogar Demolition Man do Stallone, caralho, da porrada no Wesley Snipes, porra, falar palavrão e sair papel da parede, usar as três conchas, tipo, vambora. E aí, quando eu pego o jogo pra jogar, acho que a primeira fase é uma zona do caralho, tipo, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo.
Eu lembro que começava num bungee jump, cara, eu achava irado.
Sim, cara. E ainda eu demorei pra sair e tomei dano. você tem que sair. E tipo, cara, o controle do boneco, ele é todo errado. Tipo, eu fiquei, caralho, que quando mete o boneco, é uma parada que ainda dá pra você superar. Você pega o jeito de boa. Eu fui jogando, pô, até, cara, tem uns erros aqui, tipo, você tem que segurar botão pra ele mirar e não sei o que, e atirar parado, e atirar em pé. Mas, porra, funciona. Aí eu passei a primeira fase, tranquilo e tal. E aí chega o ponto que realmente me deixou com raiva no jogo. A segunda fase, ela é completamente diferente da primeira. Enquanto a primeira é uma plataforma, de plataforma normal, com ação e tal, tipo, até um pouco estilo Contra. Porra, a segunda fase é uma visão de cima, com o Stallone andando pra todos os lados, vindo oponente de tudo quanto é canto, você atirando e não vendo a bala que tá saindo. Você não sabia se você tava acertando seu oponente ou não. Tipo, você também não sabia se seu oponente estava te acertando. Sua vida diminuía de qualquer maneira, então você tinha que ficar percorrendo a fase pra achar a vida. E, tipo, era tipo um labirinto, cara. Mas, porra, como que eles mudam bruscamente assim da primeira fase pra segunda, cara? E ainda a jogabilidade fica pior. Tipo,
uhum. Mas isso daí deve ser cópia do Contra 3, que a segunda fase do Contra 3 era de sim, cima também. E era sim, uma bosta,
cara,
também.
Você dá pra... Não, tipo, a do Contra 3 ainda era até melhor feita, cara. Isso, tipo, é ridículo. É ridículo, cara. Eu fiquei assim, meu Deus, cara, como isso, cara? Não. E aí, quando eu falei disso, aí o Bumo ainda veio e me deu uma mal. Não, cara, esse jogo é ruim mesmo, cara. Caraca.
Cara, pior que tu falou que eu realmente não lembro nada ali na primeira fase, cara. Então eu posso estar bem
fica errado, com mas... Aceita meu conselho, fica com essa
lembrança. Não vou jogar assim.
Joga não, joga não. Fica com ela. Mas só lembra
do True. Vai ser o jogo irado do Bungie Jump, mano.
Mas como que é o do True Lies, cara?
O True Lies eu lembro que ele era meio difícil, se não me engano. Ele, tipo, tu morria e já era. Mas era, tinha um esquema bacana que ele era de cima e ele meio que. Eu acho que tu tinha que ficar desviando e tal. Cara, isso que é foda que eu falei agora bem dele. Eu também faço, tipo, uns 8 anos que eu não jogo esse jogo. Então não vou saber falar direito. Assim.
Tô olhando ele aqui, ele parece um jogo legal. Ele, a visão dele é de cima, né? Mas bem feito, ao contrário do Demolition Man. Ele me lembra muito o primeiro jogo do Jurassic Park, cara. Que, tipo, é um jogo que não é bom e nem ruim, gente. Ele para no meio. Se você compreender o jogo do Jurassic Park 1...
Pera aí, mas tipo, qual? Eu lembro que tem tipo
tem dois.
Jogo de Jurassic Park, tipo, no Nintendinho, no Mega Drive... Ah, tá, Drive,
não, tô falando Super do Super Nintendo. Super Nintendo tem dois, que é o Jurassic Park 1, que ele é meio parecido com o True Lies, só que, tipo, ele é mais dedicado à exploração, então, tipo, ele é um jogo que... se você for jogar de sopetão, você vai achar uma merda. Porque ele é difícil, ele é complicado, mas aí depois que você pega o jeito dele, ele vira um jogo interessante, principalmente em relação à exploração. E o segundo que é contra total, né, cara? Tipo, é pulando,
tirando... Putz, esse jogo é fodido também. É que eu lembro de jogar ele quando era pequeno, eu achava ele meio, tipo, meio assustador, assim, né? Tipo, uma fase que tu ia...
Pô, era Darkzão, cara.
Darkzão, daí tipo, uma coisa que eu percebi quando eu joguei mais recentemente, que, pô, ele tinha dublagem no início, né? Tipo, da coisinha, pô, mal bem feito assim. Mas acho que não tem nada a ver com o filme, né? No caso...
Nenhum dos dois. O primeiro você joga lá com aquele cara de chapéu, que eu não lembro quem é o cara que interpreta. E, cara, esse jogo ele me dava um cagaço, caralho. Isso, Sanil. A tela de entrada era tipo, o helicóptero chegando na ilha, tipo, aí parava e a tela ficava tudo escura e nada, tá você na parada, um dinossauro tenta te atacar e aí já vem um cagaço. E aí ele tem alguns pontos dele que você tem uma visão em primeira pessoa. E, cara, essa porra era triste de ter jumpscare, cara. De você encontrar um Velociraptor e ele voar pra cima de você, cara. Tipo, eu jogava isso quando eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, cara. Sala escura, Tipo, eu tinha um cagaço do caralho de jogar esse jogo, mas eu jogava, cara. Eu jogava, tipo, ali quase tendo um ataque cardíaco. Já o segundo, ele tem essa questão aí que o Desgraça falou dele ser dark, mas eu acho que ele é mais dark pela violência, né? Ele é muito. É um jogo muito violento, cara.
É, mas ele tinha o climão, assim, tipo a musiquinha de início da floresta lá.
Sim. Eu acho que ele não tem nada nem a ver com o segundo, terceiro filme, não. Tipo, são só dois caçadores aí, ou sei lá, o caralho, equipe de resgate. E aí cada fase tinha uma missãozinha, né? Matar o dinossauro, resgatar as pessoas. Sim. Era bacana, cara. Era um jogo bem maneiro.
É, mais ou menos. Tipo, a jogabilidade dele, né, é mais ou menos, assim, não é tipo, nossa, um que run and gun maneiro, assim, mas não é isso mesmo. E eu lembro que, tipo, os dinossauros são meio roubados também, que nada, eles pulam assim do nada, às vezes eles podem meio que te prender na animação de eles ficar pulando ao redor de ti, sabe?
Não é uma coisa que se diga, nossa, mas...
É, no, nossa, que jogão, né? É, mas...
Tá bom. Esse daí eu não joguei, mas eu joguei o Jurassic Park Builder para
olha aí.
Mobile.
É, tem um postel, né, lá no blog, né, cara?
Pô. Qual é desse jogo aí que...
Ele é tipo uma fazendinha, tipo aqueles joguinhos de fazenda, do Orkut, essas coisas assim, só que com dinossauros, né?
Olha aí.
E ele conserta o primeiro filme, inclusive. Porque caralho, ali como você... Exatamente, porque ali você monta o parque e aí você monta, tem que montar de um jeito que não dê a merda que deu no primeiro filme, entendeu?
Ah, assim.
E pô, aí aparece todo o elenco do primeiro filme lá e tal, é isso aí. É um bom jogo.
Ele não tava sobre ele, ia passar um segundo que era baseado aí nesse aí do Chris Pratt aí, ou eu tô maluco?
Não, não sei. Será? Ah, pior que tem.
É, tô vendo caralho pra PS4. Ele é o mesmo skin. Ele é o mesmo esquema desse aí que o Sommelier mano, que saiu do Sommelier, no caso, ele é de. É de Android, né?
Uhum.
Então, já o
Jurassic. Ah, mas o 4... do Word também tem Android.
Ah, tem também? Então é o mesmo esquema. Você
só
monta
que seu parque. É mais pesado.
Você monta seu parque, cavalo em Velociraptors.
Treine seus raptors. Colecione dinossauros lendários.
Caralho, dinossauro já é uma parada meio lendária, né? Tem mais lendários ainda. Pô, parabéns.
Dá pra travar batalhas eletrizantes.
Olha aí.
Os seus dinossauros.
Esses mexendo. Você treina os dinossauros, bota ele no supino, tipo, porra, isso. Puxa peso, caralho. Pior que tem essa merda no
jogo. Tem até mamute no jogo.
Caralho, pô, aí sim. Já aí, pô, porque é aquele negócio, né? A parada é barata, não é especificamente só.
É verdade.
É só dinossauro, né, cara?
Não é dinossauro World, né?
É, exato. Cara, falando em Jurassic Park, eu quero saber quem jogou aqui no PlayStation algum jogo de luta do Jurassic Park, cara. Alguém chegou a jogar?
Não.
Cara, tem um jogo de luta do PS1, que eu, como falei, esse meu amigo bombeiro aí comprou, né, naquele pacotão, né, 10x5 lá em São Paulo. De
podreira aqui.
Não, cara, pior que eu não sei agora, rejogando, se eu vou achar o jogo bom. Pô, esse jogo era muito... Cara, eu achava ele muito divertido, cara, eu joguei esse ele bastante, ele tinha tudo que eu gostava do jogo de luta.
Podia ser como é que é o nome daquele... Aquele jogo do... Que tem um dinossauro, um gorila lá, gigante.
Primal Range?
Isso.
Pô, eu botei aqui, tem um jogo, parece ser de plataforma aqui.
Não, cara, ele era de luta. Eu achei. E, cara, esse jogo ele era interessante. Ele tinha um cenário do filme, ele tinha coisa interessante. Filme, principalmente, cada dinossauro tinha o seu estilo de luta. Por exemplo, o Velociraptor era mais era... Mais rápido, olha só que coisa sensacional. O Tiranossauro Rex, ele tinha mais força, tipo aqueles herbívoros com espinho nas costas. Eles davam um golpe com aquilo ali. E dependendo de como você acertasse o dinossauro, ele ficava ferido, cara. Ficava marca de unha, marca de mordida. Tipo, ele era, pelo menos na época que eu joguei, ele era um jogo bacana. Ele tinha personagem destravável, vários modos de luta, tinha modo de torneio, modo... arcade, eu acho que tinha um modo história, por assim dizer. Mas, pô, cara, ele era um jogo bacana, tipo, eu achava muito bom e ouvia pouca gente falar dele.
Tô vendo aqui, ele é até bem animado.
Sim, cara, ele é um jogo bem feitinho. Não sei se jogando de novo,
aí eu sou outros 500.
Mas, pô, ele tinha umas paradas... Cara, eu acho que ele tinha até especial, cara. Tipo, o dinossauro dava uma doideira e atacava. Tinha um negócio aqui de, tipo, o humano tá passando, correndo pra fugir. Aí se você comesse o humano, ele aumentava a sua vida, cara. Tipo, você podia se alimentar. Tipo, era um jogo bem maneiro, cara.
Tá aí um conceito, hein? Cadê o Warpath na Evo?
Sim, porra, cara. É um jogo que eu veria a galera jogando na Evo tranquilamente. Cara, até aí, o Jurassic Park eu não tinha pensado nisso, cara. Ele é uma franquia que tem até jogos bacanas, cara. Tipo, tem também o jogo da Telltale, que eu acho que nem feriu, nem chorou.
Ah, mas esse aí eu acho que, tipo, ninguém falou bem desse.
Né? Jogou?
É um jogo que... Não, eu não joguei, mas é um jogo que toda vez você esquece que ele existe. E aí você lembra que ele existe.
Como tudo da Telltale, né, cara? Como tudo da Telltale. E, cara, eu acho que
o mais... primeiro... O primeiro jogo da Telltale foi qual? O do... De Volta para o Futuro?
Acho que foi.
Então, eu joguei todos esses. Aí, acho que depois que veio o Jurassic Park, e depois veio o Walking Dead. Não foi isso?
Uhum. Não, acho que o Back to the Future foi o... Depois e depois veio o Walking Dead.
Ah, sim.
E tem também aquele shooter, né, cara, do arcade, né, do Jurassic Park.
Uhum.
Acho que eu não lembro se... Acho que foi o Bigode que ele me mostrou que ele foi no... Ele foi levar o filho dele em um desses shoppings da vida aí do Rio de Janeiro e tinha lá o arcade.
Sim.
Ele jogando, cara. Até hoje você acha aí. Porque, pô, é um jogo simples, né?
Eu acho que ele tem no Sega CD ou no Saturn, se não me engano, essa versão de shooter aí, do... Jurassic Park.
Sim, mostrando aí que Cadillacs e dinossauros estavam errados. Você tem que massacrar o dinossauro.
É, olha aí.
Tá bom, né? Vamos sair de Jurassic Park, né? Já deu, né? A gente chama a bola do Spielberg, né, cara?
Pois é, né? E pior que eu tava pensando, cara, mano, no Super Nintendo tinha umas... Eu lembro do jogo do De Volta pro Futuro japonês lá, que é o único jogo de volta pro futuro bom dos antigos, assim. É. Que a gente podia, tipo, se for falar do Nintendinho, né, pô, tem um monte de bosta, assim.
É, cara, mas eu acho que o Nintendinho...
O AVGN já cobriu quase tudo, né?
Tudo, né? Não, cara, eu acho que o Nintendinho cobardia a foto. Cara, na época ainda também que o negócio era meio limitado, né?
Ah, mas não tem nem desculpa
de fazer tanto. Pronto, lindo. Jogo de filme bom aqui do Super Nintendo, o Máscara.
Ah, ó, aí estamos no... Chegamos num...
Ele é bom, mas ele tem aquele negócio, ele é exageradamente difícil, né, cara? Esse eu acho meio...
É, ele tem uma... É, cara, tem uma sacanagem.
O negócio dele é são os chefes, velho. Os chefes é que são foda. Mas as fases eu acho até tranquilo, assim.
Não, cara, tinha hora que você ficava perdido assim nas fases, cara. As fases
tem umas que são labirintos. É,
o level design
eu acho que aquela final. Aquela final, se não me engano, ela tinha uns buracos sem fim, assim. Não sei se era final, tipo, mas é
do lado. Cocobongo.
Era o Cocobongo, porra.
O Cocobongo era, né? Ele já não era a luta direto, não. Acho que antes dela.
Não, deve ser antes, cara. Ah, não, e falando de.
O Cocobongo tem fase, aí você anda, anda um pouquinho, aí você chega lá no Dorian.
Não, e tipo, cara, tu fala as coisas das boss fight, que esse jogo, ele tão umas liberdade artística foda, né? Que, tipo, lá tu enfrenta a velhinha da espingarda lá, né? Que é tua vizinha, como o primeiro chefe da primeira fase. Depois tu vai pra uma área em meio que em construção, tu enfrenta um daqueles equipamentos que, tipo, com a Wrecking Ball lá, né? Com a bola... Sim, sim. E tipo, tem que
era subchefe isso aí, que sim. O chefe da fase era um maluco lá, um estivador, sei lá. Que
isso aí, não, aquilo ali eu vou esclarecer pra vocês, aquilo ali é um mecânico. Que eu não fui, pra quem não lembra. Sim, ele tem muito a ver com o filme, só que como diz o Rafael, ele toma a liberdade, tipo, ele exagera no visual do
personagem. É, pra virar um jogo, né, basicamente.
Sim, por exemplo, esse aí é o mecânico, ele faz referência àquela parte que o Máscara vai lá, se vingado dos dois mecânicos, né? Enfia lá o escapamento no rabo.
Caralho, isso é do quadrinho, cara.
Não, isso tem no filme também, pô.
Não, mas tipo, eu lembrando aqui que eu li o quadrinho e ele tinha essa parada de se vingar no mecânico também, cara.
Só que no quadrinho ele matava os caras, né?
É, que no quadrinho é o negócio.
É outro negócio. No filme ele só enfia o escapamento no cu dos caras e vai passando os caras com o negócio gigante no rabo. Mas aí ele tem, pô, a terceira fase é no banco. Aí no banco ele enfrenta lá a galera do Dorian. No final eu acho que é tipo um maluco de terno, né?
Do Dorian?
É, que ele manda o pessoal dele.
Não, Dorian.
Ah, mas não era esse o vilão?
Eu não lembro.
Acho que era Dorian.
Eu lembro mais do desenho do que do filme, cara. Isso que foi. Tem que ver de novo.
Sim, esse é o problema, né? O jogo ele era totalmente baseado no filme e quem não viu o filme ficava perdido, né? Pô, mas cadê o Pretorius, o outro grandão? Pretorius.
Isso. Cadê o homem peixe lá, né?
Caralho, não, o cara de peixe, o barro, aquela mó zoeira com o Andy's World, né, cara? Nossa, isso é muito bom, cara.
Caraca, o desenho era muito
bizarro. Ai, velho, faz ele parar.
Caralho, esse desenho, puta que pariu.
Cara, era muito... Mas realmente, o jogo do Máscara, ele é um jogo legal, tipo, vale a pena jogar. Só que eu acho que ele é muito punitivo, cara. Realmente eu acho que ele desestimula qualquer onde.
Ele é meio forçado, assim, na dificuldade. Isso que é o negócio. E, tipo, não é aquele, nossa, vamos fazer um level design fodão, assim. Tipo, não, é meio. Foda-se.
Tem sua sacanagem. Tipo, pronto, tipo Comic Zone.
Aham. Não, mas o Comic Zone tem sua sacanagem, é uma putaria toda, no caso.
Se socar, você perde vida, puta que pariu.
Vocês jogaram, vocês conseguiram chegar na fase do esgoto do Máscara, cara?
Ah, não.
Aquilo ali é sacanagem absurda, cara.
Eu lembro, tipo, chegar no, sei lá, no terceiro ou quarta fase, eu lembro até que tinha um. Cara, esse jogo tinha uns esquemas bacanas, tipo, de animação e todo, que a. Meio que o world map, né? Tipo, o apartamento que tu tava, tudo, daí. Quando terminava, eu acho que ficava uma mancha verde, né? Daí por lá, a flechinha pra outro lugar. E eu lembro de, sei lá, chegar na quarta fase, isso aí, mano. Uma coisa que eu queria falar, que, tipo, as animações desse jogo, cara, que é foda, assim. Tipo, quando tu vai pular de uma altura muito alta, daí ele começa a cair, assim, desesperado pro chão, daí ele bate, ele meio que se desmancha, mas daí ele volta, assim, tu não toma
ele nem volta,
tempo, né? Só pelo detalhe, que é muito massa.
E quando ele encontra o chefe, que ele faz aquela capa de sair o rosto dele.
Sim, sai o rosto, a caveira, sim. Né?
Sim, e eu acho que o mais legal dele é todos os efeitos de som, música dele é muito bem feito, cara. As músicas são... Vocês falando do Rio, só tô lembrando da música da primeira parte. Sim, e pô, barulho dele batendo a marreta no chão. Ele realmente... Ele é um jogo que ele tem um grande cuidado nessa questão, tipo, vou botar assim, ele tem um cuidado...
Estética, com a... né?
Estético, é no áudio, é no visual, até a maneira do Máscara andar é toda estilosa, né? Fazendo aquela palhaçada de esticar uma perna de cada vez, assim, uma na frente da outra, cara, é muito maneiro. Assim, quando eu falo que vocês já chegaram a deixar o Máscara parado, que ele vai fazendo as transformações,
sim.
Que ele vai lá da dança das maracas, né? Direto. Cara, é muito bom, cara.
Tem a maraca, tem o coração dele que fica batendo pra fora do peito também.
O outro falou do barulho e animação. Lembro que tem um negócio, o relógio, né, que no início do filme o relógio fica tocando lá, daí, ah, meu Deus, eu destruí pra ficar enchendo o saco, né, e o relógio já é o inimigo da primeira fase, assim, e ele é muito irritante, né, que ele fica fazendo barulhinho ali toda hora.
Caralho, o barulho dele era uma merda, cara, dava um nirro.
Eu lembro dessa coisa de falar, das habilidades, né, que ele tinha que, eu não lembro exatamente se tinha que segurar o botão, apertar meio que uma sequência, assim, que, pô, era marretada, ele tinha buzina, ele tinha que tirar todas as armas, que era tipo, um especial mais foda, que tu tinha que achar uns itens que meio que, era meio que a mana dele, né, no caso.
É o M lá do Máscara.
Sim, sim. Pô, esse jogo realmente era um negócio que, cara...
É, acho que era pra cima e X, acho que ele soltava a metralhadora.
Uh-huh.
Ele tinha umas combinações. Não,
acho que era pra cima e X. Era
e ele também tinha o furacão, né, cara, que ele drenava todo. Drenava sua mana lá do nada, mas era massa demais. Pô, jogar esse jogo no Game Shark deve ser uma beleza, né? Colocar tipo, tudo no máximo lá e só sair mandando.
Você podia correr também, correr.
Ah, é? Rápido, caralho.
Andar devagar também.
Cara, esse jogo é absurdamente bem feito, cara.
Sim, cara. Tô vendo aqui, pô, ele realmente é um ótimo jogo de filme, cara. Pô, tinha até a questão quando ele perdia, ele tirava. Tipo, se o personagem não morria, ele tirava a máscara.
Tirava a máscara,
Virava o Stanley, né, cara? Pô, realmente, cara, esse jogo ali. Ele tem aquele que ele tem um visual meio quadrinho também, né? Tipo, os personagens são mais marombados e tal. Realmente, cara, um puta jogo de filme, cara.
Ou seja, a conclusão a que chegamos é que existem jogos baseados em filmes muito melhores do que filmes baseados em jogos.
Com certeza, cara.
Isso aí é a regra, né? Cara, então vocês querem, vamos ver aqui se eu lembro jogo de filme ruim pra Super Nintendo. Eu lembro de Super Nintendo, joguei por jogo de filme, cara.
É, mas se quiser puxar de outra era aí,
pronto, aqui ó, um ruim aqui que é lá tenebroso vem. Aqui, ó. É, lá vem, se preparem, sim. Estão sentados aí?
Tô.
Batman Forever.
Caralho, eu ia puxar.
Jogo da Midway, ainda, puta merda.
Caralho. Não, pera aí que a gente tem que fazer justiça aqui, que essa... Parte essa parte do Batman do Schumacher, os jogos também tinham comprometimento com os filmes, né? Os filmes eram horrorosos e os jogos faziam...
Tirando aquele beat'em up que eu falei esses dias ali,
do PS1.
Aquele beat'em up na cocaína lá, que o Batman batia no chão lá e ficava loucão.
Caralho! Não, tem uma fase toda tem uma fase toda que é uma discoteca, assim, nesse filme, fica tudo piscando direto, cara. A criança vai ter um ataque epilético.
Né? Mas esse do Super Nintendo era horrível, cara. O Avigene já fez episódio, né, que tinha um negócio... Ah, como é que tu manda o bagulho pra cima lá? Eu acho que era o gancho, né? Era tipo select. Se não me engano.
Sim.
Caralho, ninguém pensou, tipo, cara, isso não é nem nada um pouco intuitivo, né, cara? Porra.
O pior de tudo que ele vem depois é, tipo, o Batman ter bons jogos no Super Nintendo, principalmente ter bons jogos de filme, né, cara? O Batman Retorno no Super Nintendo é um jogo legal, é um jogo foda, é um bom jogo. Aí vai alguém entrega essa porra pra Midway e a Midway faz essa merda aí, principalmente que é toda hora. Nessa punheta de não, vamos fazer jogos realistas, né? Fotografia, não sei o que lá. E aí vem a porra
só
de jogo.
Só corrigindo, não foi feito pela Midway, mas tem a Clan. Caraca, eu fui ver na Wikipédia gringa, daí tipo, tem o publisher daí tá lá, a Clan que publicou, e tem BR Tectoy. A Tectoy publicou essa bosta aqui. caralho. Parabéns. Cara,
Sectoy, pra quê? Meu Deus, é por isso que morreu os videogames.
Não, olha o mais irônico, foi feito pela Probe Entertainment. Tipo, Probe, né, cara? Pra colocar no cu mesmo.
Bonito. Então, cara, assim, cara, eu acho que eu cheguei a jogar...
Launching Probe. Né?
Cara, eu acho que eu cheguei a jogar ele só no começo, tipo, não consegui entender nada do jogo, cara. Ele ainda tenta... Acho que quando tapa dois, ele ainda tenta meter uma de Lost Vikings, né, cara? Tipo, ah, não, um tem que segurar a alavanca e o outro tem que ir lá fazer não sei o que lá. Não, cara, vai pra puta que pariu.
Não, né? E quando dá pra dois, dá pra tu jogar, tipo, dois Batman ou dois Robin, né? E agora que eu tô vendo, né, que, tipo, nossa, eles tiraram o faxineiro da parada pra fazer o Robin e o Batman, né, cara? Puta que pariu, velho.
Cara, o Google mandou que o vilão é o Big Riddle, caralho, tipo, sei lá, o Charada é, o Charada
é o
virou.
Charadão.
O Charada virou o Bane, maluco.
É o Charada Saradão, né?
É tipo o Charada que injetou Titan. Ai,
sim, cara. Cara. Olha aí, olha aí. Precursor do Arkham City.
Arkham Asylum.
Isso, olha aí. Tudo aí, ó. Tudo tinha escrito, cara. Nada é fora do propósito. Que coisa sensacional. Pô, mas, cara, o Batman ele deu uma sofrida com esse jogo do filme, que depois também no PS1. Ele tem um jogo que ele tem um conceito. Eu já falei, eu acho, desse jogo em algum podcast aqui. Ele tem um conceito muito bom, mas a execução é horrorosa, que é o Batman e Robin, né, do PS1. Que é um jogo que... Ele meio, eu vou dizer que ele é um protótipo da série Arkham, só que mal executado. Tipo, você começa na Batcaverna, você tem lá as pistas de que você tem que juntar pra descobrir onde o Senhor Frio vai atacar e fazer piadas ruins. E aí depois disso. E aí depois disso você pega o. Você, entre os três personagens que você pode jogar, que é o Batman, o Robin e a Batgirl, era ali, que são a Alissa Silverstone. E aí você usa o seu veículo e anda pela cidade de mundo. Vamos botar mundo aberto, não é tão grande assim, mas dava pra se perder foda. E pra chegar ao local, só que tipo, o jogo era horroroso, a jogabilidade era ruim demais, cara. Não funcionava de nenhum. O controle do Batman era controle de tanque, o controle do carro era controle de tanque, parece que coisa sensacional. Tipo, toda hora você era atacado por alguém na rua, e, tipo, porra, nada funcionava naquele jogo, cara. O jogo era muito ruim. Cara, pô, a ideia... É boa, tipo, eles utilizam essas ideias. Você visivelmente vê que essas ideias são usadas nos jogos da série Arkham. Não tem como você dizer que eles não usaram, que eles usaram. Mas, cara, não funciona. O jogo é muito ruim, cara. É muito ruim, tipo, pra você lutar, pra você fazer tudo, cara. Tipo, realmente parece que era a era do controle de tanque. Não funcionava.
Sim, e por incrível que pareça, não tinha o bat-tanque, né, cara? Olha só.
Sim, olha aí. Pior que é verdade, né, cara? O bat-tanque meio que veio com o Arkham Knight, né? Caraca, esse jogo é muito ruim. Pior que eu gastei horas jogando esse jogo, cara. Eu devia ser uma criança masoquista, cara. Não pode jogar.
Meu Deus!
Jogar esse tipo de coisa por muito tempo não deve fazer bem pra ninguém, não. Pelo amor de Deus.
E o jogo do Blade?
Nossa, porra, cara, outro que eu joguei pra caralho. Esse
cara, jogo, eu tenho uma revista da Ação Games com review desse jogo. Aqueles review curtos, saca? É tipo só um quadradinho com o cara falando, jogo mais ou menos, sei lá o que.
Mas você chegou a jogar esse jogo?
Joguei um pouquinho dele e larguei, cara. Porque não deu, não, cara.
Cara, eu me afundei nesse jogo.
Não deu, não.
Cara, eu joguei, tipo, eu, mais uma das empreitadas, né? Não, minha empreitada da época era jogar todos os jogos relacionados a Marvel. Por causa que eu era muito fã do desenho do Homem-Aranha. Então, tipo, comprei vários jogos. Tipo, comprei aqueles jogos de 3 em 1 que vinha vários jogos da Marvel. Que vinha o Marvel vs. Capcom, Marvel Super Heroes e no jogo do Quarteto Fantástico, tipo, que era a parada mais aleatória possível. E aí numa dessas eu, o Blade é da Marvel, eu vou comprar o jogo do Blade. O jogo, pra começar, o jogo do Blade, ele é um jogo baseado no filme, mas ele não é um jogo com a história do filme, ele é um jogo que se passa depois do primeiro filme. E tipo, cara, ele tem uma história assim muito enfadonha, cara, o controle dele também é terrível. Ele também usa controle de tanque. E, cara, o jogo é horroroso. Não sei como consegui zerar isso duas vezes. E ainda consegui achar os macetes dele na internet, né? No falecido site, acho que é PlayStation Brasil, sei lá, qual era o nome do PS2 Dicas, sei lá. Que tinha lá os macetes que você conseguiu todas as armas e... De ter vida infinita e tal. E aí, cara, eu tipo, joguei o jogo normal, joguei o jogo com vida infinita, joguei o jogo com nenhuma arma, joguei o jogo com todos as armas. Tipo, cara, eu fiz de tudo nesse jogo, mas ele é um jogo muito ruim, cara. Até o esquema dele de tinha parado de você atirar na cabeça do oponente. Tipo, o Bumbo mandou uma foto aí, não sei se essa foto vai estar no post. Vocês estão vendo aquele círculo grande ali no canto superior direito?
Sim.
Quando você tinha um botão pra mirar, e aí você segurava esse botão e ia enchendo uma bolinha verde dentro desse círculo. E quando esse círculo ficasse completo, essa bolinha ficava escura, e você tinha um tempo pra atirar quando ela ficasse escura, que aí ele dava um tiro na cabeça e matava na hora, né? Só que aí, dependendo de cada arma, algumas ficavam por um grande período de tempo e outras não, né? Então, tipo, era um inferno na Terra. Eu joguei tanto esse jogo que até com a pior arma eu conseguia dar tiro na cabeça. Esse meu nível de tortura que eu passei jogando isso. E eu acredito aí quem quiser, mas eu fazia, cara. Eu conseguia dar headshot com a pistolinha. A primeira arma.
Cara, agora eu não lembro. Ele tinha espada? No...
Cara, você
eu
pegava na primeira fase, cara. Ele não tava nem com a espada. Você conseguia ela depois. Tipo, ele tá andando na fase. Ah, minha espada. Peguei. Tipo, porra, ele não tá nem sobretudo, cara. Ele tá usando colete à prova de bala.
É só um coletinho do...
Porra, cara. Nem pra modelar a porra do sobretudo do cara eles modelaram, cara. Se é o Wesley Snipes,
vai vir a dar problema, cara. Vai vir a dar um problema da porra modelar.
Ah, cara,
sobretudo.
Modelagem desse jogo é horrorosa. Cara, o último chefe é tenebroso, cara. Tipo, um bicho gigante, todo magrelo, cheio de espinho. É muito ruim, cara. É um jogo muito ruim, cara. Ele tinha até as ideias de cenários muito boas baseadas no jogo, mas ele era horroroso.
Caralho, cara, eu lembrei de um aqui agora. Eu lembrei, não, tava vendo uma lista bem safada aqui. E, cara, o jogo do Gasparzinho do Super Nintendo, cara. Alguém jogou?
Nunca joguei, cara. Eu joguei, cara, do PS2, cara.
Era um jogo da Natsumi, que é uma empresa japonesa, e é um negócio que tu tem que guiar a garotinha. Provavelmente, eu não lembro o nome, deve ser Jenny, né? Que toda garota desses filmes geralmente é Jenny, alguma coisa assim.
Caralho.
E tu tinha que proteger ela, saca? E daí tinha várias formas de transformar e tal. Daí o negócio é que tu tinha que ganhar ela pela uma mansão gigante. Tipo, o jogo, eu lembro que ele não exatamente enorme assim, mas tu tinha que pegar um pouco das habilidades aí. Ah, tem uma parte que tu desce pelo um buraco. Daí, ela tá te acompanhando. Daí depois tu tá na outra tela. Daí tu tinha que pegar meio que um bagulho de almofada. Daí tu virava a almofada pra segurar ela. Senão ela caía do nada e vinha tipo um príncipe assim, pra levar ela. Tipo. A gente começava o jogo desde o início, sabe? Porque tu não fez a parada certa. Tipo...
É Cat o nome dela.
É Cat, isso.
É, o jogo é baseado no filme,
né? Sim, sim. E tipo, caralho, cara, eu lembro de jogar muito esse jogo na infância. Eu jogava e nunca achava o fim, cara. Eu lembro que repetia boss fight, tipo, eu enfrentava o mesmo chefe outra vez, né? Tipo, lá, os fantasmas, o magrelo, o gordão, sabe? E, cara,
olha pra ele, lembra Clock Tower, cara.
Clock Tower também, né? Ele dá um clima meio de terror, assim, mas no geral o jogo é bem qualquer coisa, cara. E, tipo, nossa, eu joguei. Eu lembro que eu acho que ele tava naqueles. Aquelas fitas com vários jogos, assim. Eu jogava ele, eu tentava progredir, mas não achava. Era difícil. E eu tô vendo aqui, o cara já tá se fudendo na gameplay, ele tá tomando porrada. Tipo, ele vira aquelas redinhas de caçar, assim, ele fica, tem que bater, tipo, sei lá, em livros, em pratos, assim. Às vezes, do nada, o prato pega no Gasparzinho. Fora que Gasparzinho, sim, é uma franquia bosta pra caralho, né, cara? Ainda...
É bem fraco, né, cara? A ideia. Acho que fazer ideia do.
Minha camarada, né?
Fazer a ideia do riquinho morto nunca. Não ia ser.
Eu gostava até desse filme, cara.
Não, o filme é bom, o filme continua bom.
Cara, eu não lembro desse filme, cara, mas eu lembro do desenho que passava no SBT, que era tipo de 30 anos, 40 anos atrás, né? E era aqueles.
Triste.
O legal era o desenho baseado no filme, né, cara? A continuação do filme. Ele era bacana, que ele tinha aquela pegada meio animaníaca, ele era maneiro. Né, mano? Ele tinha essas sátiras, assim, que as fazem fazer altas imitações. Tipo, ele era bacana.
Pô, no filme aparece The Nycroid, cara.
The Nycroid é...
Eles chamam os caça-fantasmas pra assombrar a casa. Eles saem correndo da casa.
Sim.
Quem é que você vai chamar? Outra pessoa.
não só The Nycroid. Tem Mel Gibson, Clint Eastwood.
Cara, sabe uma coisa que tinha bastante jogos na época do Play 1? Quer dizer, no final do Play 1 pro Play 2? Harry Potter, cara.
Ah, sim.
Cara, eu vou defender, eu gostava do jogo.
Eu lembro de um específico que era do Câmera Secreta, que, nossa, eu lembro que acho que todo mundo, né, tipo, na minha turminha da escola conhecia esse jogo, que não era possível. Tipo, não sei o que, o jogo do Harry Potter, joguei, não sei o que, uma massa que Ele era meio plataforma, se não me engano, que no início o carro azul lá, voador, bate numa árvore, daí tem que sair dele e tal.
Mas é foda porque os jogos de console, se não me engano, eles eram diferentes do de PC.
Sim, sim.
Os de PC. Que aí você vai ver o Prisioneiro de Azkaban do PC e o do Play 2 são completamente diferentes.
Bom, cara, o próprio Câmara Secreta, o Desgraço falou, pô, já era totalmente diferente, porque o cenário da Câmara Secreta era maior, tipo, tinha as escadas que se moviam e tal, no do PlayStation 1, não, tipo, ele meio que reciclava o cenário do primeiro jogo também, que era bem limitado. Tipo, você não tinha muito pra onde ir, né? Então, o primeiro ele até não tem um mundo aberto, mas você podia explorar se quisesse. Já no segundo já não tem tudo isso.
Eu passei raiva com um, viu, cara? Tinha uma fase que você tinha que ganhar a corrida lá com o fantasma lá.
Acho
que era pirraça.
Não, era alguma coisa. Era Nick sem cabeça. Era Nick sem cabeça. Eu acho que era o Nick.
Não. O fantasma que você tinha que apostar corrida no jogo.
Ah, é verdade. Era
o
cara de camisa baiana, não?
E era uma roupa vermelha que ele tinha. E aí eu tentando ganhar dele, aí teve uma hora que eu finalmente ganhei, cara. Quando eu ganhei, o jogo bugou. E ele não chegou depois de mim. Ficou lá dando risada no fundo.
Caralho, acho que aconteceu no primeiro, né, Pedro Filosofal. Eu peguei esse bug também, cara. Eu também peguei esse bug. O pior é que ele era um jogo que ele não salvava aí de imediato, né? Ele salvava em momentos específicos. Então, se você reiniciasse o jogo.
Eu não tinha memory card.
Caralho! Então, só zerei esse jogo com memory card.
Nessa época eu ainda não tinha.
É, eles eram jogos grandes. Eu falo que eu sou frustrado com os jogos do Harry Potter, principalmente com o primeiro, porque era aquele negócio, você zerava o jogo, você vai pra porra. O jogo ele tinha meio que um mundo aberto. Então, tipo, agora eu vou poder explorar a escola de boa. Ele tinha parado de você pegar as figurinhas, né? Que tinham os dados dos magos. E aí, mas,
peraí, você é do PlayStation 2 você tá falando?
Não, PlayStation 1.
Ah, tá.
E aí, ele chegava...
Mas acho que a maioria deles tinha isso.
Sim. Só que aí que tá. Logicamente, você não vai pegar todos os cromos, porque o jogo tem parede secreta, o caralho é 4, e era difícil pra caramba. E aí você pensa, porra, agora que eu zerei, eu vou poder explorar e não sei o que. Então vou jogar de novo. Não, cara, quando você zerava e salvava depois de zerar, o jogo ele te prendia, tipo, num lobbyzinho, que eu acho que era o quarto do Harry Potter, né? E, cara, você só conseguia, tipo, interagir com aquela parte ali, cara. Eu acho que no primeiro nem tem esse lobby. No primeiro você só acessava as coisas que tinha, tipo, que era só a questão do algo e algumas fases específicas que você podia rejogar, né? Mas, tipo, você não podia voltar. Então, tipo, cara, eu ficava muito puto. Tipo, você zerou o jogo, acabou, né? Não tinha como você jogar mais se você começasse ele desde o início de novo, né? E é uma merda. Já o segundo, ele deu uma melhorada nisso, te deixava nesse lobbyzinho. Aí você podia fazer batalhas e tudo mais, mas também era um negócio muito limitado.
Você quer ver um que é legal? O Cálice de Fogo, que ele você podia jogar mais duas pessoas.
Mulou. É,
ele começou a introduzir isso.
Ele era top-down, assim, e você podia combinar magia. Pronto, era tipo um Avengers Alliance, tá ligado?
Ultimate
Alliance.
Cara, eu lembro do... Acho que era do Prisioneiro do Azkaban, que tinha um jogo também, do PlayStation 2, que meus vizinhos jogavam, que era meio mundo aberto, sabe? Tipo, quer dizer, mundo aberto é daquele limite que tu podia entrar na escola, daí tu saía, andava de vassoura por aí, já é, mas...
Louco.
Eu lembro...
Isso deve ser mais atual, cara.
Não, era do PlayStation 2, tipo,
cara, do início, cara. É, comparado, mas realmente, comparado aos que você tinha no PlayStation 1 e no PlayStation 2, eram bem mais expansivos, né?
Uhum.
Tá, mas o melhor jogo... Não, pera aí.
E o legal é que esses jogos eram dublados, né, cara?
Sim, não, a versão PC, né, cara?
Que
a versão
PC, é. PC é dublado português,
né? Sim, cara. Tinha legenda também, o menu em português. Eu ficava meio puto, que eu não podia jogar no PC, tipo, jogar no videogame. E aí, acho que no videogame eu jogava em espanhol.
Era dessa também. A voz do Harry Potter era a voz de Curirim, cara.
Marco Lucino, se não me engano, que é o nome. Pô, mas agora o jogo do Harry Potter é bom mesmo. Era o jogo de Copa de Quadribol. Campeonato de Quadribol, que ideia sensacional, né?
Eu nunca joguei,
não. Tio, não, você vê que a EA, né, já... Que era a EA que fazia esse jogo do Harry Potter. Você já vê que eles já estavam na síntese de, não, a gente vai tirar dinheiro do Harry Potter até o cu fazer bico. Meu irmão, aí do Nazi, não, o jogo do Campeonato Mundial de Quadribol, cara. Tipo, caralho, como assim, cara? Esse jogo... Tipo, o quadribol ele já tinha nos jogos normais do Harry Potter, inclusive no Câmara Secreta você já tinha os campeonatos, né, do quadribol. E aí eles vão lançar um jogo só disso, cara. Tipo, você tá de sacanagem comigo. Com certeza o fã comprou, adorou, deve ter nota alta no Metacritic, cara. Então, tipo, cara, é muito ridículo você ver isso, cara.
Mas não parece ser ruim, não.
Ah, cara, mas é aquele negócio. Não é ruim, mas é safado, né, cara? Já é uma parada que já tinha nos jogos normais. Tipo, ah, não, vamos lançar aqui. Eu acho que a única diferença é que você podia jogar com outros skins além da Gryffindor. Bacaninha, deve ser um bom jogo. Mas, pô, cara, é safado, é safadeza.
Pior que eu botei isso aqui, tá aparecendo galera jogando quadribol de verdade aqui, cara.
De verdade. É, essas vassouras com mochila jato aí, sei lá.
Não, cara, a galera... Ah, não, cara, é muito ridículo.
Pô, fã de Harry Potter é ridículo, cara. Vamos mandar aí.
Eu já vi esse tipo de coisa.
A gente já estabeleceu aqui que fã de Harry Potter não é uma coisa que eu quero perto de mim, como disse o comentarista.
Eu prefiro meu filho bandido que fã de Harry Potter. Alguém já jogou o 3 Ninja Kickback?
Cara, eu acho que todo mundo sabe do 3 Ninjas Contra-Atacam, acho que é o...
Ah, sim.
É que todo mundo conhece esse jogo porque era a primeira ronda, passa do Super Nintendo.
Até hoje, né? O pior de tudo, eu não sei se o jogo é bom, nunca joguei, mas até hoje tem até versão alguém aí desses tradutores de ROM. Pegou esse jogo pra traduzir, cara. Não sei porquê, não faço.
Galera, às vezes pega umas ondas assim pra traduzir que você fala.
Cara, porra, quem vai querer jogar um jogo dos 3 ninjas contra-ataque, cara? Porra, tipo, o filme cara, era tão ruim que ele não tinha nem o Pat Morita, cara. Ele tinha um cover do Pat
Morita. Eu gostava dessa.
O cover do Pat Morita.
Era o Matt Morita, né, cara? Eu gostava desse filme, se eu vivesse essa fita na época, com certeza eu jogaria, cara, mas...
Qual
olhando
deles?
Pra ele assim, ele é feio, o 3 Ninja Kickback.
É, o 007, né, podia falar do GoldenEye, mas o Cat não tá aqui, então...
Deixa aí, eu acho que esse até merece um cash próprio, cara.
Pois é, talvez.
Em compensação, cara, 007 Legends, eu joguei que é o de carro. É o de carro? Ah, não, esse aqui é o do PS2 que veio com... Acho que com o Cassino Royale, né, cara, se eu não me engano, acho que ele... Ele é a mistureba.
Tinha o jogo do Cassino Royale pra PC, na época era 2 DVD e tipo, era 20 pila, né, já que é 2.
Sim.
Dizem que esse jogo do Cassino, o Cassino Royale pra PS2 é bom, cara. Olha. Não sei se é o Cassino Royale ou se é o Quantum of Solace. É. Dizem que é um shooter bom, sim. Assim.
Sim. Cara, o do 007, ele teve 2 ou 3 jogos pro PS1, eu tive a sorte de jogar os 3, né, que tinha naquele CD de colégio. Ele tem um que é muito Cypher Filter. Sai por tudo cuspido e escarrado, totalmente, bebe muito daquilo, só que sem os exageros do Cypher Filter, né? Que eu acho que eu não lembro, não vou lembrar qual era agora. O vilão ele me lembrava muito o falecido Clodovil, né? Não sei se vocês conhecem. Era a cara, tem uma fase que é tipo um quadro dele assim, caralho, o vilão dessa porra é Clodovil. Eu não lembro agora se é o mundo não é o bastante, ou sei lá. E tinha um outro que era em primeira pessoa, que eu acho que era o Amanhã Nunca Morre. Era tudo com o Pierce Brosnan nessas porra. Que tipo, o jogo ele começava com o 007, ele tem que entrar no prédio pra roubar uma maleta. Aí o primeiro empecilho do jogo é a parada da segurança, né? Pra tu passar, eles vão detectar sua arma. Até eu e meu primo, que tava jogando comigo, a gente burrão, entender que tinha que usar a caneta pra passar no negócio, cara. A caneta fudia o sistema de segurança. Tipo, era toda hora a gente entrava na parada, assim, no tiro, cara. Metia o tiro na atendente, que tava com boa ali. Atirava no cara, começava o tiroteio, vindo o policial pra tudo quanto é lado, cara. O jogo ele era até bacana, só que com certeza se jogar hoje não deve ser um jogo tão bom. E o outro é o 007 de carro, que era horroroso, cara. O jogo era muito ruim, era tipo um Twister Metal 4 de 007.
E, né, acho que Exterminador, cara, se passa o do Sega CD, é bom.
Cara, eu não lembro, não sei qual é o do Sega CD, Sega mas, CD, pô, deixa eu dar uma olhada aí. Cara, o do Sega CD é aquele que é baseado no do arcade de tiro, não, né? Aquele baseado no arcade de tiro lá, não. Que é tipo...
Eu acho que o de tiro tem um do Super Nintendo. O do Sega CD.
Acho que tem do Mega Drive.
É, do Mega Drive e do Super Nintendo, se não me engano, tem também.
O do Sega CD, pelo que eu tô vendo aqui, ele é side-scroll.
Eu não sei dizer se esse jogo é bom, mas eu acho que a trilha sonora dele é boa, porque era até do Tommy Talarico lá, do cara do Orphan Jim. Mas eu lembro de ter jogado um pouco dele, tipo, ele é aquele jogo que tem aquelas dificuldades um pouco escrotas às vezes, mas no geral ele era bacaninha, assim, mas de resto, até hoje em dia, né, se, quer dizer, hoje em dia, entre aspas, né, porque o como é que era o Salvação, né? O Exterminador 4. Teve, eu lembro que teve um jogo de de PlayStation 3, Xbox.
O jogo com a fase bônus do Christian Bale dando esporro no eletricista.
Quê? O quê?
Caralho.
O Salvation foi o filme lá que o Christian Bale deu o ataque de piti com um camarada que atrapalhou a cena, que ele xingou o cara pra caralho, tipo, caiu na internet. Mó doideira, cara, se deu em tudo que é lugar, cara. Que ele, pô, ele mete o esporro no cara assim. Tipo, tem um momento que você entende por ele ficar puto. Eles estão gravando direto, o filme vai ser uma merda, já tava previsto isso, né? E, tipo, ele tava puto que a cena já tava na 15ª vez que eles tava repetindo, aí quando eles estavam fazendo a cena tava indo bem. Aí o eletricista passa por trás, né? Aí eles têm que cortar a cena.
Puta merda. Mas aí, Kenô, eu vi um aqui que provavelmente pode falar que é o Dragon. Bruce Lee Story, do Super Nintendo.
Ah, ia falar dele.
Cara, o jogo do dragão, a lenda do Bruce Lee, eu tenho uma frustração com esse jogo, eu não sabia desenhar. O filme em si já é uma merda, tá? Eu vou deixar aqui claro. Eu, como alguém que admira o Bruce Lee, o Guardabel também é outro, mas não gosta desse filme.
Cara, eu acho que nesse filme, no Domingo Maior da vida, cara.
Sim, ele passava
muito. Super Cine.
Sim, ele passava muito. Cara, ele não era um filme bom. Tipo, ele é um filme que ele tem autorização da Linda Lee, ele conta a história totalmente fantasiosa da vida do Bruce Lee. E ele é um jogo realmente seguindo a história do filme. Porra, quando eu fui jogar, cara, a decepção primeiro, ele é um jogo de luta. É um jogo de luta mesmo, você só joga com o Bruce Lee, logicamente não escolhe outros personagens. E aí você vai passando, mas cara, a jogabilidade dele é muito ruim, cara. Se você tem um jogo de luta com o Bruce Lee, e o Bruce Lee praticamente não lutar, é algo patético, cara. Os golpes dele são horríveis, gente. Tipo, ele tem um alcance péssimo de ataque. Cara, seus oponentes atacam você armado e ele não tem como se defender, ele não defende, logicamente. E tipo, ele vai tentar soco, os socos dele são todos em horizontal, cara, o chute, tipo, e nada acerta o oponente. Cara, esse jogo ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim.
Eu lembro de ter jogado ali no Super Nintendo, quer dizer, no Super Nintendo não, no emulador, né? E tipo, do nada, ah lá, o jogo do Bruce Lee, tá? Daí, tipo, tu vai lá jogar. Ele era totalmente mal feito, assim. Parece um bagulho que o cara faz o projeto, saca? E em vez de terminar o jogo, ele lança só o protótipo da parada, saca?
Eu acho que, se eu me engano, desgraça, você que me corriu, eu acho que o Bruce Lee nesse jogo, ele usa a mesma posição do Pelog do Street Fighter, cara. Que é pra beleza, gente.
Putz, eu não lembro disso, cara.
Eu sei que, porra, o Pelog é uma homenagem ao Bruce Lee. Beleza, mas é copiado na cara dura, até a roupa. Ele é o Bruce Lee sem camisa e de calça preta, aqui. No começo do filme ele não tá assim, cara. É tipo, alguém fez um Feilong genérico e jogou ali, ó. Fala que é o Bruce Lee, pô.
Roubaram o Sprite, né? Só colocaram o Bruce Lee.
Caralho, esse jogo é muito ruim, cara. Esse jogo é um desgosto. Principalmente que se você pegar o PlayStation 1, tem muitos jogos fodas do Jack Chan, né, cara? Tipo, porra, e o Bruce Lee, que é o grande nome da arte marcial.
Pô, pior que é verdade, o Jack Chan tem jogos bons. O Bruce Lee, né, não tem. Fora os bonecos em Tekken, em Street Fighter e um monte de coisa, não tem um legado muito legal nisso, não.
Só deixo aqui minha menção honrosa, a bela tentativa patética de começar jogos da Marvel, né? Dos filmes da Marvel, né, cara?
Putz, na época ainda que a SEGA sim. Fazia, né?
Sim, cara, teve três jogos, né? Que foi o. Quatro, né, no caso. Que foi o Capitão América. América, Homem de Ferro. Homem de Ferro teve um e dois, olha que coisa maravilhosa.
Uhum.
Thor.
E o Thor? O Thor teve um também.
Sim, e o Hulk, né, cara? E, tipo, nenhum desses jogos, eu acho que o único jogo que foi.
O Capitão América teve, comigo.
É, sim, eu falei. O único jogo que foi mais ou menos foi o Capitão América, que a galera deu uma nota 6 ali, mas o jogo é muito repetitivo, é não sei o quê, e é muito fácil e tal. Caralho, o jogo do Thor, do Homem de Ferro e do Hulk, caraca, a galera caiu em cima, cara. Acho que depois que o jogo do Hulk não deu certo, eles mataram de vez. Não, chega dessa merda, não, cancelaram. Eu acho que cancelaram o contrato com a SEGA. A SEGA se recusou a fazer outro jogo. Não sei qual é a história direito. Mas chegou a esse ponto, cara, dos jogos serem tão ruins, que tipo, não, ele não vai fazer mais, chega dessa porra. Então que acabou, você
eu acho que mais. Um que vale mencionar, até o Sexta-feira 13, né? O Friday
13. Ah, sim, verdade.
Que a gente jogou. Uhum. E tipo, vamos fazer um jogo baseado nesse filme de terror slasher aí que o nego tem que fugir do assassino. E, tipo, multiplayer o bagulho, né? Pô, e fizeram o negócio direito, por mais que isso aí até virou um gênero, né? Que chamam de. Acho que é asymmetrical multiplayer online, daí tem. Como tem esse, tem aquele Dying Light. É Dying Light ou é
Dead by Light?
Dead by Daylight, ou coisa assim. E meio que virou um gênero de saco de, ah, vamos colocar uns assassinos aí pra matar a criançada. O Friday the 13th a gente jogou porque veio de graça na Plus, né? Então.
Esse... O outro também veio, não?
Eu acho que veio, cara.
Veio. Só que aí só.
Não cheguei a jogar ele ainda. Mas, tipo, a gente teve um bom tempo jogando o Sexta-feira 13, no caso.
Sim, né? Era um jogo divertido, cara. Ele funcionava, né? Tanto você ser o monitor quanto você ser o Jason, né, cara? Era bem bacana.
Uhum.
O desespero dele. E se eu não me engano, agora, como você falou, né? Isso meio que virou um jeito, se não me engano, o Predador ele vai ter um jogo. Anunciaram que ele teria um jogo nesse estilo também.
É, que, cara, que hoje em dia, basicamente, eles nem estão fazendo tanto jogo mais de filme, né? Eles mais pegam aquela coisa de licenciar a marca ou colocar um DLCzinho. Eu lembro daquele. Tem um jogo na Steam chamado Plague Inc., que é um jogo tipo de. Ah, tem que, acho que contaminar o mundo com praga.
Sim, eu tenho ele no celular.
E quando veio, foi lançar, acho que o segundo filme, o terceiro filme, não, o segundo, sei lá, do Planeta dos Macacos, daí, tipo, ao invés de fazer um joguinho lá, daí eles fizeram meio que uma DLC com alguma praga lá.
Sim. Eu acho que eu tenho essa DLC, nem lembro, cara. Eu cheguei a jogar ela, não sei se eu comprei ou se eu só joguei a demo dela, mas ela tem, tudo de você criar o vírus lá do ensino, e aí depois você tem como utilizar os próprios sinos, né, pra eles andar pelo mundo e tal.
Meio que virou o padrão, né? Eu lembro até que o Mercenários, que fizeram lá uma versão de graça do Broforce, né? E daí tinha os personagens do filme. Eu acho que ficou um jeito melhor de fazer.
Até o próprio Dead by Daylight, né? Tem os DLC lá do Halloween, do Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo. Se eu não me engano, acho que tava pra entrar um do Chuck, ou entrou, não lembro, eu tinha planos. Massacre da Serra Elétrica. Então, tipo, foi uma parada realmente que eles fizeram, assim, realmente deu maior sustância do que simplesmente fazer um jogo do zero.
Uhum. Eu tô vendo aqui um dos últimos jogos baseados em filme que saiu foi aquele. O da Múmia, do Tom Cruise, né? Que saiu recentemente. E por incrível que pareça, parece que saiu um jogo bom, que é aquele The Mummy The Mastered, que é um jogo feito pela WayForward. Então, é um Metroidvania bem bacaninha, eu não cheguei a jogar, mas. Bom, o filme já sabe que é uma bosta, né? Esse universo de monstros esse, aí que tentaram.
É isso que eu ia falar, velho.
Tentaram forçar aí.
O filme, ele tira a múmia da tumba pra botar esse universo no lugar dela. Mal começou e a múmia já enterrou o universo compartilhado.
Ó, tem os que a gente já falou em podcast, ó. O Matt morre, Power Rangers.
Pô, esse aí tem um podcast próprio, galera. Ouçam, tá muito bom.
Ouçam também. Outro que tem podcast próprio também, que tá muito bom, é o Moonwalker.
Olha aí.
Sim, verdade.
Do Moonwalker. E isso, pô, a pena que não tem o do Super Mario, né, cara?
Pô, tem um que a gente já falou, que é o do Street Fighter, The Movie
Game. Exato, cara. The Movie Game, que o Belo adora, cara. O Belo ama esse jogo de paixão, cara. Ele sempre fala dessa porra.
Cara, tem um que eu lembrei.
Punisher, que eu tava até mandando pra vocês ontem.
Ah, mas o do Justiceiro, ele se diz baseado no filme, mas ele, eu acho que ele é mais. Ele é
mais quadrinho.
É. Agora um baseado em filme que a galera pagava pau sempre era o Homem-Aranha 2, né, cara? Homem-Aranha 2, que era baseado realmente, ele tinha a história do filme do Sanheim com algumas adições ali, né? Com alguns vilões adicionais. E, pô, foi um jogo que foi um puta sucesso, né, cara? A galera adorou, até hoje considerado um dos melhores jogos do Homem-Aranha, né? Só perdendo, logicamente, pro jogo PS4.
E tem esse clássico moderno, né? Que eu lembro que, na época, quando divulgaram o trailer, todo mundo falou, vai ser uma merda, e foi uma merda. Eu acho que deu até problema, tipo, ele estragar videogame, esse jogo.
Caralho, esse jogo do Rambo é tenebroso, cara.
E foi soterrado no tempo também, né, cara?
Sim.
Pô,
não, mas...
pô, tá com 3 estrelinhas na Steam. 6, pô, tá...
Tá aí, esse dessa sacanagem.
É uma DLC chamada Baker Team. Por que aqui tá? Rambo ter videogame, daí Baker Team. Pô, que porra é essa?
Isso é um jogo melhorado, versão melhorada, né?
É, a versão deluxe.
Tá, cara, esse jogo do Rambo, eu conheci ele por causa do Zangado, né? Desgraçador. Cara, ele tomou, acho que foi o vídeo dele que ele tomou mais negativo. Tipo, ele falou, gente, no negativo não vende não, o jogo não é ruim, não é pouco. Eu, inclusive, tô desrecomendando essa merda, esse jogo é horrível, cara. Tipo, ele é um jogo que, tipo, teve gente ainda que até... Pô, o jogo do Rambo parece que vai ser bom e tal. E aí, tipo, cara, o jogo decepciona todo mundo, porque, primeiro, ele não é um jogo de ação, né? É, tipo, esse jogo de...
Uhum.
Atira, tipo House of the Dead, né? Que atira,
sim, só isso. É, Rail Shooter.
Né?
Isso. É. E, cara, ele é, o gráfico dele é horroroso. Eu lembro que na época a galera brincou, né? Rambo de videogame pra PS3, PS4, não, PS3, Xbox 360, PC, Windows Explorer, Google Chrome, PS2, PS1. Ele realmente é uma parada merda. E o pior de tudo, o jogo ele começa no enterro do Rambo, né, cara? Ele mata o Rambo, né?
Do louco.
Sim, é o enterro do Rambo lá, com o Trautmann falando, ah, o Rambo era um grande amigo e não sei o quê. E aí ele começa a contar o filme e aí você joga, né? Mas já começa a ser o diálogo, não, então, em Rambo 2, o Rambo, aí começa a ser, pô, cara, ele vai os três filmes, se eu não me
engano. Ah, ele, caralho, ele narra os filmes, que porra.
Ele narra os três filmes, os três primeiros, de Rambo 1 a Rambo 3, ele não pega o, eu acho que ele não, ele ignora o John Rambo, né, John Rambo, o Rambo 4 lá. E como a gente já viu, o jogo ele foi, não é considerado algo canônico, porque vai ter mais um filme do Rambo aí, né? O The Last Blood, né? Que, porra, o Rambo tá vivo, né? Só se esse jogo tiver a pachorra de se passar depois, né? Cara, isso me lembrou agora, tem um jogo daquele filme que eu acho chato pra caralho, inclusive o Belo tá com esse CD, tá com o CD dele, que é o A Bússola de Ouro, cara, aquele filme da menina com o urso que tem a Nicole Kidman, cara, tipo, querido. Cara, quando o Belo me mostrou a foto...
Daniel Craig, né?
Quando o Belo me mostrou a foto, eu falei, cara, por que que fizeram um filme do um jogo do A Bússola de Ouro? Cara, quem virou, falou, isso vai ser uma boa
ideia. Vai ser o novo Harry Potter, né? Por onde que os caras pensavam, né?
Caralho, cara. Pois é. Nossa.
Sempre queriam ter o um novo Harry Potter, né? Como era aquele outro lá, o Narnia.
O Narnia também, aquele jogo de
Jackson. Teve jogo também,
cara. Não, PC Jackson eu acho que não teve jogo não, acho que foi tão
foda. Não, eu acho que não teve.
Foi tão foda que nem isso aí se a gente vai ter.
Mas eu tô vendo aqui, o último que vale citar, pelo menos aqui pra mim, que é o jogo do Van Helsing, cara, que ele é um hack and slash bem competente, e comparado com o filme, que é ruim, mas eu gosto.
Peraí. Eu nunca liguei esse jogo a... Inclusive, meu primo tinha esse jogo. Eu nunca liguei esse jogo ao filme.
Mas é do filme, do Hugh Jackman.
Caralho, bicho, nem parece, cara.
É aquele... Muito é que melhor. Esse aí. Eu
preciso ver esse filme de novo.
É que... Não, esse filme é qualquer. Tipo, é pacelão pra caralho, assim, mas eu acho. Dá pra tu rir.
Deve ser bom por isso, cara.
É que eu acho que o Van Helsing também tentava fazer franquia, porque teve o filme. Lembro que tinha um desenho, né? Que é um episódio, eu acho que de 40 minutos. Teve esse jogo também, né? No caso, que. Né, ele provavelmente ele é o melhor que os jogos 3D de Castlevania do PlayStation 2, cara. Então...
Olha aí, né, cara? O que não é muito difícil, né, desgraça? Caraca, mas realmente o Van Helsing foi aqui que tentaram fazer toda em cima da fama do Hugh Jackman e falhou miseravelmente, né,
cara? E só mencionar um rapidinho aqui, ó: o X-Men Origins Wolverine.
Ó, oh, verdade, melhor que o filme.
Filme bosta.
Ah, o X-Men também, esses X-Men do cinema tiveram jogos assim, tenebrosos, cara. Puta que pariu. Tem lá o X3, não é nem X-Men o nome, é X3 o nome do
filme. Oi, eu lembro.
X2.
Caralho,
ah, é verdade, é X2, né?
X2, Wolverine's Revenge.
Isso é verdade, cara.
Oh, meu Deus.
Triste, né? Bom, mas aí é isso, não tem mais nada pra falar, já falamos demais até, por mais que ainda tenha muito assunto, né, mas...
Sim.
O nosso tempo é curto, entre aspas. Temos pouco tempo de vida nessa terra, então, adeus, até mais.
Você pode subir os créditos, diretor.
É, enquanto nós vamos para o espaço.
Exato. Enquanto a gente faz a petição
para
um jogo do
Curtida
Vida,
obrigado. Nossa, que coisa, né, que aleatório.
Ah, vai se fuder, os caras são muito idiotas.
Cara, é mais lamentável.
Os caras nem de vassoura.
Cara, tipo, coloca num cavalinho ali também na cabeça. Ali, ah, a gente tá nos cavalinhos aí, porra.
Caralho, pô, pelo menos o que eu vi, os caras se produziam mais. Botava roupinha de mago, vassourinha mesmo. Caralho,
que... Cara, na moral, se tu ver um vídeo disso, deve ser ridículo. É um maluco com um pau no meio das pernas, tipo, correndo assim.
Eu já vi, eu vi uma vez, passou naquele SBT Repórter, tá ligado? Passando essas coisas assim, e, tipo, mostrava os caras correndo, dando uns pulinhos assim com a vassoura, tá ligado?
Jesus.
Os malucos jogando no sério, cara. Tipo, um carando o outro, assim. Pois é. Aí eu me pergunto, que ele tem aquela, essa porra desse jogo que tinha aquela... Eu descobri há pouco tempo no locador que eu assisti todos os Harry Potter por osmose. Foi maravilhoso. Que eu lembro que esse jogo ele tem uma parada que se você pega lá, eu acho que é o pombo de ouro, você ganha o jogo independente do placar que tá, né? Que ele tem. Ele é tipo o jogo final do passo a repasso. Você pode ganhar todos os jogos, se o outro time ganhar o último, te fudeu.
Mas é. E tipo, essa é a regra,
que funciona,
né? Do jogo?
É. Aí eu me pergunto, como que funciona nesse jogo aí? Tipo, alguém vem correr, alguém vestido de dourado sai correndo.
Eu já ouvi falar isso aí.
Caralho, tá cada vez pior.
O Fred Merkel, tipo, aquele maluco do pânico, né? Fred
Merkel. Sabe o que eu lembro agora? O surdo lambuzado do Family Guy, tá ligado?
Caralho, meu Deus.
Que a galera tem que agarrar ele.
Puta que pariu, cara.